Olá, boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 26 de setembro de 2017 e começa agora a 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa reunião ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 26 de setembro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 56ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal, de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança as redes à terra, lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Fabiano Tolentino. Falar sobre Copasa. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 135 de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelhos de ar-condicionado e da outras providências, de 26 de setembro de 2017. Autoria: vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 151 de 2017, dispõe sobre combate ao desperdício e utilização de água tratada e de poços artesianos para limpeza de calçadas, passeios, residenciais e comerciais, lavagem de veículos na zona urbana e rural, em todo o município de Divinópolis e da outras providências, de 26 de setembro de 2017. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 152 de 2017. Determina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências, de 26 de setembro de 2017. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 153 de 2017. Normatiza o plano de pavimentação comunitária em parceria no município de Divinópolis e da outras providências, de 26 de setembro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 154 de 2017. Proíbe o uso de músicas e letras que incitem à prática de crime e faça apologia a crime ou criminoso, que instigue a pornografia, estimule a violência, o racismo, a discriminação de qualquer espécie, a exclusão social, incentive a homofobia, vulgarize a figura da mulher, animalize o homem ou estimule o uso ou tráfico de drogas em escolas ou em eventos promovidos por escola do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EN 032 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.800.000 de 26 de setembro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número EM 034 de 2017. Da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 39 da lei número 8.304 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de 26 de setembro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 21 de setembro de 2017. Ofício Secretaria de Governo 1485 de 2017. Indicação 1454. Ofício Resposta 1670. CETRANS, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1421. De 2017, ofício resposta 1671, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 1451, ofício resposta 1673, vereador Negro do Buriti. Indicações 1434 e 1433, ofícios resposta 1673 e 1674, CETRAN, ambas vereador Sargento Elton. Indicação 1318, ofício resposta 1675, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Divinópolis, 25 de setembro de 2017, ofício Secretaria de Governo 1497 de 2017. Resposta, indicação 1384 de 2017, ofício resposta 845, CEMED, vereadora Janete Aparecida, atenciosamente Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Vimos através desta
convidar Vossa Excelência e os demais vereadores para a inauguração da sede do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em Divinópolis, no dia 26 de setembro, às 18 horas. A sede está localizada na sala 404 do edifício da Aldegan, na rua Rio de Janeiro, 426 Centro, onde estaremos recebendo a presença do deputado estadual Dilson Melo, presidente do PTB Minas Gerais e também o pré-candidato a governador Diniz Pinheiro. Este convite sendo extensivo aos senhores vereadores, estamos também convidando os partidos representados nesta Câmara Municipal. Desde já agradecemos Ricardo Salgado, presidente da Comissão Provisória do PTB. Divinópolis, 22 de setembro de 2017. Ofício número 116 de 2017. Encaminhamento. Informamos quantas licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo na Avenida Paraná, 2770, terceiro andar, sala 314, Belvedere. As licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, Gerência de Administração, Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Divinópolis, 19 de setembro de 2017. Encaminha projetos rodoviários de obras de rodovia da MG-050 no município de Divinópolis. Ao excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara, servimos-nos do presente para apresentar a esta notável Câmara de Vereadores cópia dos projetos rodoviários referente às obras previstas para o trecho da rodovia MG-050 no município de Divinópolis, no sentido de prestar esclarecimento à população de Divinópolis e demais vereadores desta Câmara com relação a eventuais questionamentos acerca das obras que serão executadas nesta cidade. Disponibilizamos de forma física e em mídia digital cópias dos projetos abaixo descritos. Atenciosamente, Nascente das Gerais, AB Nascente das Gerais. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Requerimento 208 de 2017. A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições com respaldo regimental no artigo 88, parágrafo 4º, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer o agendamento de audiência pública na data do dia 18 de outubro, às 18 horas, para discussão aberta com a participação popular referente à transferência assistida de alunos. Atenciosamente, Janete Aparecida, presidente da Comissão de Educação, Raimundo Nonato, secretário, e Renato Ferreira, membro. Indicação número 1483 de 2017, que seja encaminhado o anteprojeto ao excelentíssimo prefeito municipal para que sejam suspensos os efeitos da tarifa de esgoto no município de Divinópolis. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 1418 de 2017. Solicitando a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre, bem como de brinquedos para crianças, na Praça Francisco Rezende Costa, no bairro Porto Velho. Indicação CM 1517 de 2017.
solicitando que seja realizado uma operação tapa-buracos na rua que compreende o entorno da Praça Francisco Rezende Costa, bem como suas vias paralelas no bairro Porto Velho. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 186 de 2017. Que seja encaminhado por Vossa Excelência informações aos seguintes questionamentos. A Lei 8.803 de 2015 alterou em seu artigo 1º, inciso 1º, a Lei 6.749 de 2008, que dispõe sobre política salarial dos servidores públicos, passando a vigorar que a revisão geral é automática, sem distinção de data e de índice, a partir do ano de 2017. No mês de março de cada ano, com índice correspondente à IPCA, Vossa Excelência, através da Portaria 172 de 2017, de 7 de agosto de 2017, concedeu o reajuste somente a partir de 1º de junho, descumprindo a lei. Como fica a circunstância jurídica e administrativa desse descumprimento de lei? Vereador Edson de Souza. Requerimento número 187 de 2017, solicitando o seguinte questionamento. A Lei 8.083 de 2015 alterou o seu artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6.749 de 2008, que dispõe sobre a política salarial dos servidores públicos, passando a vigorar que a revisão geral é automática, sem distinção de data e índice, a partir do ano de 2017. No mês de março de cada ano, com índice correspondente ao IPCA de 7,86% em 2017. Vossa Excelência, através do decreto número 12.570, de 20 de abril de 2017, concedeu reajuste de 4% sobre o vencimento dos servidores públicos, sendo 2% com retroação a 1º de março e o restante de 2% em 1º de dezembro de 2017, descumprindo a lei. Como fica a circunstância jurídica e administrativa desse descumprimento de lei? Vereador Edson de Souza. Requerimento número 210 de 2017. Encaminhando este requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, a senhora Suzana Maria Xavier Dias, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, informações e valores sobre todo o IPTU lançado e arrecadado em Divinópolis desde o ano de 2000 até o ano de 2017, conforme modelo a seguir. Vereador Edson de Souza. Requerimento 211 de 2017. Que seja encaminhado o requerimento à Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Kleber Greco Magalhães, solicitando enviar, dentro do prazo regimental, relação dos imóveis residenciais e comerciais cadastrados em Divinópolis, constando também a lista de respectivos proprietários. Tal lista pode ser enviada em formato digital através do e-mail edsondesouza.div@gmail.com. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 212 de 2017, solicitando-nos enviar a relação de todos os vencedores de processos licitatórios na Prefeitura Municipal de Divinópolis, constando o nome e endereço completo das empresas, formato e modelo da licitação e também referente a cada um dos processos alusivos aos anos de 2016 e 2017. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 79 de 2017. Que seja concedido moção de pesar ao senhor Bendito de Oliveira. Moção de pesar número 80 de 2017. Que seja concedido moção de pesar à senhora Odete Santiago Silva. Moções de pesar, vereador Edson de Souza. Indicação número CM, número 1348 de 2017, para que seja criado o Centro Dia de Referência do município de Divinópolis, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência e Suas Famílias, contribuindo para a inclusão referenciada no CREA, Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Indicação CM 1382 de 2017, para que seja feita a pavimentação asfáltica no trecho entre a BR-494 e a Avenida Coletora Rua 14, no bairro Marajó, acesso com aproximadamente 200 metros que atende a mais de 600 moradias e condomínios. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 199 de 2017, solicitando informações sobre quais os bairros e em que dias são atendidos pela coleta seletiva de lixo. Requerimento CM número 200 de 2017, solicitando informações sobre o andamento da obra de implantação da rede de esgoto no bairro Jardinópolis, bairro Floresta, situação do recurso destinado e previsão de prazo para início dessa obra. Requerimento CM número 201 de 2017, solicitando à Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, planilha que demonstra os gastos com gratificações, nome dos beneficiários e motivo das gratificações. Requerimento vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 202 de 2017, solicitando à Secretaria de Cultura informações detalhadas da ampliação dos recursos destinados a essa secretaria, como valores, empresas contratadas, despesas e outros bens, como os motivos para aplicação no ano de 2017. Requerimento CM 203 de 2017, solicitando à Secretaria de Esporte informações detalhadas da ampliação dos recursos direcionados a esta secretaria através da suplementação votada no início do ano de 2017. Requerimento CM número 204 de 2017, solicitando à usina de projeto informações das obras que estão em andamento e quais as obras estão sendo licitadas no período de janeiro de 2017 até o presente momento para devida fiscalização. Requerimento CM número 205 de 2017, solicitando ao órgão competente as seguintes informações referente ao ano de 2017. Licitação em processo de andamento. Quantas empresas participaram dos processos licitatórios? Quais as empresas ganharam as licitações? Se houver, quais as licitações deram desertas? Requerimentos lidos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1521 de 2017, solicitando a possibilidade de melhoria da especificação dos materiais utilizados nos segregadores e tachões instalados no município, bem como a exigência de garantia de qualidade dos materiais que foram fornecidos e instalados na rua Pitangui. Vereador Josafá. Moção congratulatória número CM 131 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao senhor José Maurício Souza. Vereador Josafá. Indicação número 1509 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de braço com luminária no poste situado à Avenida Roselândia, em frente ao número 894, no bairro Casa Nova, próximo à mercearia do Eurico. Indicação número 1510 de 2017. A possibilidade de execução do seguinte serviço: construção de uma praça na Rua Suíça, espaço disponível no residencial Vila das Roseiras, implantando uma academia no local. Indicação 1511 de 2017. Que seja vista a possibilidade de execução do seguinte serviço: construção de um calçadão em toda a extensão da Rua Maria do Carmo de Souza, no residencial Vila das Roseiras. Indicações lidas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação CM 1486 de 2017, que seja providenciado a obra de calçamento na Rua Carine, entre as ruas Paraíso e Rua Liberdade, no bairro Icaraí 2. Indicação CM 1487 de 2017, que seja providenciada a construção de rua de uma unidade básica de saúde UBS no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CN 1488 de 2017, que seja providenciada a instalação de quebra-molas com a devida sinalização ao longo da Avenida Santa Luzia, no bairro Maria Helena. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM198 de 2017, que seja requerido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Divinópolis, através do órgão correspondente à habitação, todos os dados referentes às pessoas sorteadas no ano de 2012 pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, na época denominada nessa cidade como Divino Lar, bem como os dados das pessoas contempladas com as casas nos bairros Padre Eustáquio, Copacabana e Elizabeth Nogueira. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número 130 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória em comemoração aos 30 anos da Unimed Divinópolis. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 1508 de 2017. Solicitando a construção e funcionamento do sistema de abastecimento de água da comunidade Boa Vista. Vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós passamos então à apresentação do relatório final da comissão designada por Vossa Excelência, senhor presidente, para apurar as denúncias e solicitações apresentadas no que diz respeito à construção de um berçário de educação infantil no bairro Copacabana, através de uma solicitação enviada à Prefeitura, para também averiguar a falta de infraestrutura básica no bairro Copacabana. Nos termos regimentais, a comissão especial foi nomeada e composta pelos vereadores Marcos Vinícius Alves da Silva, presidente, Josafá Anderson, relator, e Nego do Buriti, membro. A comissão especial deliberou por implementar uma metodologia de debates e também encaminhamentos e acompanhamento dos trabalhos efetuados. O item 4 do relatório apresenta a metodologia referente à apuração dos fatos. Eu passo para a etapa final da conclusão, que tem o seguinte teor. Essa comissão, no uso de suas atribuições, após debate entre os seus membros, conclui pelo encaminhamento ao Poder Executivo, às suas respectivas secretarias municipais que devem interagir nesta demanda apresentada, conforme solicitação da tribuna Ângela Maria de Jesus. Este é o nosso relatório, Divinópolis, setembro de 2017. O documento vem com as assinaturas que serão apostas pelos vereadores Marcos Vinícius, Josafá e também Nego do Buriti. Senhor presidente, eu tenho ainda um outro relatório de uma outra comissão, mas para não monopolizar o tempo regimental da apresentação dos relatórios, eu vou facultar ao vereador Ademir, que tem também o relatório a ser apresentado, e na quinta-feira eu farei então a apresentação dos trabalhos finais e o relatório final dessa comissão que foi designada para apurar as denúncias feitas pelos tribunos Manuel Alves Vieira Neto e também pela senhora Solange Faria Novaes Guimarães sobre a existência de boates em zona residencial que vem causando incômodo e também insegurança aos moradores vizinhos. Na próxima quinta-feira eu faço então a apresentação desse relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir.
Gostaria de apresentar o relatório da comissão especial para discutir o veto integral ao projeto de lei ordinária CM 073/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, clubes recreativos, casas noturnas e similares, a anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra criança e adolescentes em suas penas e da outras providências. Relatório. Nos termos do artigo 97, inciso 1º, alínea B, e artigo 200, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi constituída uma comissão especial para analisar o veto total oferecido pelo senhor prefeito ao projeto de lei ordinária CM 073/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, clubes recreativos, casas noturnas e similares, a anexar avisos em locais visíveis sobre os crimes praticados contra crianças, adolescentes e outras penas e dar outras providências. Ressalta-se de início que a proposição legislativa teve regulamentar tramitação nesta casa e aprovada em 1º de agosto de 2017. Foi encaminhada em tempo hábil ao Executivo Municipal para a sanção do senhor prefeito através do ofício CM 081/2017 em 3 de agosto de 2017. No que tange os 15 dias úteis previstos no artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica, para oferecimento do presente veto dele, dando conhecimento ao presente presidente da Câmara, através do ofício EM número 273/GP/CM08/2017, datado de 25 de agosto de 2017. Temos a informar que o Executivo apresentou intempestivamente, pois o prazo regimental legal encerrou-se em 24 de 8 de 2017. E este foi protocolado em 25 de 8 de 2017. Razão pela qual esta assessoria, essa comissão não discutirá o mérito do mencionado ato. Conforme citado acima, essa presidência deveria juridicamente ter deixado de receber tal feito, sendo mesmo extemporâneo, ficando assim a intenção prejudicada. Conclusão. Diante do exposto, fica o veto total sustentado pelo chefe do Poder Executivo, prejudicado e invalidado, requerendo desde já as providências regimentais cabíveis. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Os vereadores que compõem a comissão, Ademir Silva, Roger Viegas e Josafá Anderson.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios, passo agora à tribuna livre. Convido Fabiano Tolentino, que irá falar sobre Copasa. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, boa tarde. Amigos, companheiros vereadores, público aqui presente, fico feliz, Dona Iracia Adão, nossa avó, né, tão carinhosa com a gente, feliz de ver a Câmara cheia, as pessoas aqui acompanhando o trabalho legislativo, e hoje nós vamos falar um tema muito importante para Divinópolis, para a região Centro-Oeste e para Minas Gerais. Nós vamos falar de Copasa. Primeiro, parabenizar essa casa, né, por ter instaurado a CPI com a assinatura de todos os vereadores, né, pedido do vereador Cleitinho, presidido pelo Sargento Welton, relator nosso Zé Luiz, que faça um bom trabalho. Realmente vai ser a CPI, né? Ainda tem componentes o Ademir e o Roger Viegas, mas eu entendo que é de todos, né? Que a CPI é desta casa. Então todos os vereadores vão fazer questão de estar juntos, de estar olhando todos os passos desta CPI, que é muito importante. E eu também, né, como legislador estadual, vou estar acompanhando, porque cabe a nós também ver todas as CPIs que estão sendo criadas no estado de Minas Gerais, e são muitas, senhor presidente. Primeiro eu quero dizer que desde 2007, ou seja, 10 anos atrás, que o presidente dessa casa já é contra a Copasa. Né? Então, vários deputados, vereadores aqui, né, se pronunciaram contra naquela época da assinatura do contrato, que previa no artigo 8º que seria cobrado a taxa de esgoto só depois do esgoto tratado. E lá já tinha vereadores aqui que era contra, ainda assim, essa situação. Mas o prefeito Vladimir, num ato de decreto, portanto um ato próprio do vereador, do prefeito Vladimir, ele decretou em 2009 que a partir do momento que começasse a fazer a estação no Rio Pará, já começava Divinópolis a pagar 50% e nós estamos pagando até hoje. Com o cronograma de obras, né, os vereadores aqui presentes sabem muito bem, para 2016 está pronta a obra. 2016 chegou, dezembro foi extinto, né, terminou, e nada de obra, nada. E foram lá ainda vender uma ilusão, por incrível que pareça. Em 2006 fizeram o maior circo lá, Copasa, Prefeitura, e eu estive lá presente, inclusive falei que eu não acreditava que essa obra ia ficar pronta tão rápido assim. Já se passaram um ano e nada de obra. Né, então eu tenho certeza que essa CPI aqui vai trazer muita coisa, né, muita coisa vai ser ajustada. E vocês não vão imaginar não, são 30 anos ou mais que a Copasa está na maioria das cidades de Minas Gerais e investimento nenhum, não tem um sacamento de nascentes, não tem um reflorestamento dos rios, e ela que vende água, uma empresa que vende água, no mínimo, ela tinha que preservar o meio ambiente, e isso não faz. Só aí a CPI já começa condenando a Copasa, em toda a cidade que ela começar. Então já é uma condenação de imediato. Depois nós vamos puxando um novelo de linha, é igual a Operação Lava Jato, né? Vai ser a Operação Esgoto Total em Minas Gerais, que vai aparecer muita coisa. Lá em Curvelo, vocês não imaginam o tanto de coisa que já está aparecendo, não. E eu vou falar algumas coisas aqui, mas o nosso presidente da comissão, Sargento Elton, já disse que eu também vou ser convocado para estar na CPI, para a gente ter um tempo maior, que aqui nós só temos 10 minutos, para a gente estar conversando mais profundamente sobre as CPIs que estão acontecendo no estado de Minas Gerais. Né, a crise hídrica agravou? Agravou. Né, hoje a chuva não vem e automaticamente com a falta de água os rios ficam mais escassos e a Copasa tem um trabalho maior. Só que ela não fez a prevenção no passado. Então a culpa é dela também. Porque se ela tivesse feito a prevenção no passado, hoje nós não tínhamos problemas nos rios com pouca vazão de água. Né, as cidades, se vocês imaginarem, presidente, que já estão com CPI montadas e eu estou acompanhando de perto. Divinópolis, Curvelo, Alpinópolis, Iturama, Perdigão, São Gonçalo, Nova Serrana, Itapecerica, Arcos, Bom Despacho, Mateus Leme, Areado, Carmo do Rio Claro, Pouso Alegre e Igaratinga. E vão fazer além Paraíba, Campos Gerais, Alfenas, Coronel Fabriciano, Montes Claros, Santo Antônio do Monte, Paracatu, Lavras e Ubá. Isso já chegou pra gente. Nós estamos, inclusive, visitando essas cidades. E cada absurdo, vocês precisam de ver cada absurdo. Mas aqui a gente tem que levantar alguns pontos. Bom Despacho como ponto pra gente aplaudir o prefeito Fernando Cabral, que inclusive é do meu partido PPS e ótimo gestor. Ele decretou uma intervenção na Copasa. A Copasa não estava levando os caminhões de água para lá. O que, que ele fez? Ele entrou juridicamente intervindo na Copasa e dizendo que a prefeitura daquele dia então, ela passava a tomar conta da estrutura da Copasa no município de Bom Despacho. E vocês vão imaginar não, gente. Ou seja, isso chama o quê? Bater na mesa. É o que o gestor tem que fazer. Né? E essa casa tem que mostrar para os nossos prefeitos, principalmente para o de Divinópolis, o senhor Galileu Teixeira Machado, que tem momento que tem que bater na mesa, porque senão a coisa não resolve. Ele fez a intervenção na sexta, na segunda, 8 horas da manhã, nós fomos chamados na cidade administrativa. Quando chegamos lá, estava o secretário de Estado da cidade, Carlos Murta, a presidente da Copasa, os diretores da Copasa, negociando o quê? As ações de emergência na cidade, que há 15 dias estava sem água. Hoje já tem lá 14 caminhões levando água até as casas. Pelo menos ele resolveu a emergência. Vai furar poço artesiano, vai ajustar. E ele falou muito claro, Fernando Cabral, anotem o nome, falou o seguinte: se a Copasa não fizer tudo, eu não vou tirar intervenção, não. Se a Copasa estiver fazendo, eu vou me recuando. Se a Copasa não fizer, eu vou adentrando até tirar a Copasa do município de Bom Despacho. E é essa a função do executivo. Né? Se não está fazendo, tem que sair. Não deu conta, não? Sai a Copasa. Deixa para quem dá conta, porque nós não podemos ficar no prejuízo. E em Divinópolis, por incrível que pareça, nós pagamos desde 2016 a taxa de coleta, nosso relator, dá 50% sobre uma obra que não está nem iniciada. Então a Copasa não pode ganhar duas vezes, não. Ela ganhou em esticar o prazo para ela, tudo bem, vamos esticar, vamos. Mas ela não pode continuar cobrando. Né? Se deu prazo a mais, que suspenda a taxa de coleta até que ela faça a obra. Porque senão ela vai ganhando, 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 atrasando. E no ano passado, o que, que ela fez? Vangloriou com lucro de 434 milhões. Vejam só, 434 milhões o lucro que a Copasa teve no ano passado. Sabe para onde vai esse dinheiro, gente? Pasmem vocês, hein? Esse dinheiro vai para a Bolsa de Nova York, para acionistas que estão pegando o nosso dinheiro, suado do nosso dia a dia, e investindo na Copasa. Isso nós não podemos mais admitir, não. Então, esse valor tem que ser repassado para os municípios. E tem mais. A lei é muito clara. Ela diz o seguinte. A lei Piau fala que 0,5% de todo o lucro da Copasa tem que ser investido aonde? Nas ações ambientais. Então nós temos que pedir aqui essa CPI, algumas ajudas, presidente, né? Nós temos que pedir que ela faça, primeiramente, a falta de investimento, depois que ela cumpra os 0,5% e o que ela investiu durante esse tempo, nesse tempo todo que ela está em Divinópolis, né? Quantas nascentes ela cercou, se cercou alguma, porque lá em Curvelo ela cercou a nascente, nós fomos lá na nascente, tem nascente cercada, não, 15 mil, você acredita, Marcos? Não está cercada, não, é falar que queimou, então queimou inclusive para debaixo da terra, né? Então, perícia neles, por isso, presidente, que é importante a CPI tem que ter perícia, tem que ter advogado, se precisar tem que ter tudo, CPI é para isso, é para fazer a coisa bem feita, a CPI é coisa séria, então que nós possamos até essa seriedade, eu sei que aqui vai ter. Todos os serviços feitos para a Copasa nos últimos 5 anos. Lá em Curvelo, o que aconteceu, vereadores, vereadora Janete? Lá, o seguinte, os serviços são de empresas que estão no mesmo escritório, com o mesmo telefone, só diferenciam no CNPJ. E eles fazendo a tomada de preço, aí ganha, e eles vão trocando quem ganha. Está tudo lá na CPI já, nós já descobrimos tudo. E provavelmente tem isso em Divinópolis, tem isso na cidade toda, que são a mesma empresa pegando as obras, só com CNPJ diverso, no mesmo endereço, no mesmo telefone, com a mesma atendente, né? Então é um absurdo. Nascentes que estão dizendo que está cercada e não estão cercada, né? Lá no, tem um comercial lá, gente, que é uma bitocazinha mesmo, fez mais de 300 mil de obras para a Copasa lá.
Concedo no município. Mais 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Para o município de Curvelo. Então é tanta coisa que vai aparecer que vocês não imaginam, não, tá? Pedi, inclusive, essa CPI para o Galileu revogar o decreto-lei 9.969/2011, que é o que dá direito à Copasa cobrar. Essa CPI tem a condição de fazer isso também, até para a gente dar força e chegar no Ministério Público mais forte. E, por último, pedi a suspensão da taxa de coleta até que realmente faça a obra, que é o mais justo para a população divinopolitana. Esse processo será remetido ao Ministério Público, automaticamente o Ministério Público faz a sua justa posição e remete ao juiz. E aí nós temos que aqui também falar a verdade. Não adianta nada, nós temos esse trabalho fantástico na CPI, em todas as cidades, nosso relator. O Ministério Público acatar e inclusive denunciar. E lá em cima, o juiz sentenciar contra a sociedade. Que todos os juízes de Minas Gerais possam me escutar, em alto e bom tom. A partir de agora, a nossa fiscalização e nossa atenção vai também recair ao judiciário. Porque não adianta nós termos esse trabalho na base, aonde nós estamos, onde nós moramos, para chegar lá em cima na justiça e as leis serem todas favoráveis à Copasa, a essa empresa que realmente não aguenta segurar mais a população, de tanto nervosismo da população, que nos desrespeita e as sentenças, na sua maioria, favoráveis a ela. Isso também nós não podemos admitir mais, não. Vamos ficar de olho, desde aqui, no momento que o processo sair, até passar pelo Ministério Público e chegar na sentença judiciária. E que seja sentenciado aquilo que realmente for correto. Se ela tiver errado, que seja sentenciada em cima do seu erro, que seja condenada, que seja multada e até mesmo tirada da cidade onde ela não merecer. E é essa a CPI que nós queremos ter, com toda a decisão e justeza dentro das ações em cada trâmite que ela passar, legislativo, judiciário, e que seja bem feito. E por último, senhor presidente, já terminando, né, que essa casa possa fazer uma nota de repúdio ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que quer extinguir, saindo um pouco do tema, mas ainda assim pensando em Divinópolis, que quer extinguir a 5ª Vara Civil da Comarca de Divinópolis. Um fórum daquele tamanho, me vê um tribunal.
Queremos agradecer ao tribuno, deputado Fabiano Tolentino, por fazer o uso da tribuna livre desta casa. Passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado federal, deputado estadual, Fabiano Tolentino. Usou a tribuna aqui, muito bem usado, porque a Copasa está um dilema. A gente gastar os 12 minutos da gente aqui com a Copasa é um problema, porque eu não estou entendendo muito bem as coisas, não. O pilar da democracia é feito de executivo, judiciário e legislativo. E aí o Ministério Público é um poder independente. Ele tem o poder independente de investigar ou não qualquer coisa. Mas eu estou achando esquisito, porque o negócio entra e sai, o Ministério Público está tão silencioso quanto a Copasa. É silêncio ou conveniência? Está esquisito. Porque aqui na Câmara, qualquer coisa que a gente fala, que eles se sentem ofendidíssimos, eles mandam uma cartinha para a gente. É, favor, convidando, comparecer ao Ministério Público. Aí vai lá, né, convidado. É melhor do que preso. Aí a gente vai lá. Aí chega lá e sei qualquer coisa que você fala aqui. Agora, engraçado, vem aqui a comunidade, vem aqui o deputado federal, digo, deputado estadual, vem aqui um monte de população e o Ministério Público não soltou nenhuma notinha ainda, escrito que está suspenso essa taxa, é, notificação. Está engraçado isso, né? O deputado falou aqui uma coisa engraçada e ao mesmo tempo é engraçado porque a gente tem que achar a graça para não chorar. É, vai andando nas investigações no legislativo, chega no judiciário, o negócio aperta um botão assim, ó, pare, pare. Ou então outro botão, reverta. Aí a justiça, o Ministério Público faz uma ação, que é o poder independente, a justiça desfaz a ação. O Ministério Público faz uma ação de investigação, incrimina o presidente da República, a justiça desincrimina. Está uma coisa estranha, está esquisito. Mas a população acredita no poder independente do Ministério Público. E a gente acredita também. A gente deixar de acreditar no Ministério Público, nós estamos fritos. Porque com certeza tem alguém aí. Não é chamado, não tem nada de espião, não. Os poderes, eles ficam aqui assistindo a gente na Câmara, o prefeito Galileu que está em casa nos ouvindo, é, o Ministério Público tem alguém lá fixo para ver o que, que os vereadores vão falar. Aí chega rapidinho aqui uma carta, ó, favor comparecer ao Ministério Público. Mas precisa de dar publicidade. O que, que o Ministério do Povo está falando, do povo? Está pensando sobre a Copasa, mas está pensando muito tarde. Porque ela não cumpriu a obra, continuou na execução. Ela agora adiou a inauguração da ET dela, não teve nada de repercussão. Está esquisito. Tem um problemão da saúde aí também. É, o secretário da saúde, junto com o vice-prefeito, está fechando 4 unidades de saúde à noite. O Ministério Público falou nada, nada. Ficou só a palavra do secretário de saúde e do vice-prefeito na televisão, falando apenas assim, aqui ó, devido à baixa procura e devido à falta de cobre para pagar o povo, porque senão vai ter que escalonar o trabalho, o salário, vai fechar essas unidades. E ponto final, essa verdade ficou e acabou. Está esquisito isso, está esquisito. Eu sou médico da ponta, lá da ponta. O secretário que é diretamente, proporcionalmente indicado e foi pelo vice-prefeito, que falou na televisão que ele não é prefeito, mas mesmo não sendo prefeito, ele observa o que está acontecendo. E ele não tomou nenhuma atitude como médico, plantonista da UPA, onde vai sobrecarregar os colegas médicos de lá. E está tudo caladinho. O Ministério Público ainda não soltou nenhuma notinha falando assim, ó, secretário de saúde, o senhor não vai fechar, não? Você sabe por que ele não pode fechar? Os senhores vereadores, e eu me incluo neles, até a presente data liberaram como crédito suplementar 12 milhões. E os senhores vereadores liberaram aqui, porque foi me tirado o poder de sobrestamento de vista, porque a saúde, ela é urgente mesmo. Ninguém mais que eu sabe que é urgente. Aonde estão os 12 milhões que vossas excelências não me deu 4 dias para o secretário de saúde vir aqui, que era quinta, sexta, sábado, domingo, e votou rápido. Está faltando remédio lá na farmácia ainda, está fechando a UEA, viu, presidente da comissão de saúde, está fechando. Cadê os 12 milhões que já foi como crédito suplementar? Você sabe me dizer? Eu sei. Hoje tem mais 10 milhões crédito suplementar, vai para 22 milhões. Vocês precisam de procurar nós, 17, na rua, no bairro, para perguntar, olhar. Eu tenho um placar de quem votou a favor das emendas, inclusive saiu um, eu posso mandar para os grupos do WhatsApp, se vocês perguntarem para os vereadores que votaram a favor, aonde que está os 12 milhões que era urgente. Hoje tem mais 10. Até agora, se o presidente da comissão de saúde não justificar, bem justificado, será que os colegas hoje vai falar de novo que vai ter que votar urgência hoje? Será que é urgência também? Hoje? 10 milhões? Porque é crédito suplementar. Crédito suplementar nunca teve isso. Será que vai ter? Será que o presidente da comissão de saúde tem uma justificativa tão boa que vai convencer todos a votar? Ou não precisa? Ou não precisa convencer nenhum de vocês? É só colocar sim ali, ó. Sim, sim, sim. Porque eu estou para perguntar ao presidente da comissão de saúde, na hora do meu discurso, aonde estão os 12 milhões que foi me tirado o sobressamento e as vistas. Porque quem tem que estar aqui na primeira cadeira hoje, crédito suplementar, o secretário de saúde. O horário dele é integral, é dedicação exclusiva. Ele está ali, eu estou vendo, é meu assessor, o Lucas de Azul ali, ó, e o Felipe, assessor do sargento. Eu não estou vendo um secretário de saúde ali, não. E nem o vice-prefeito também, não. E vossas excelências, não é possível que vai justificar hoje que vão votar assim de novo, porque a saúde está morrendo. Não, ela está morta. A saúde está morta. 4 EAs vão fechar. Aonde que estão, colegas, os 12 milhões que vossas excelências não deixou o ex-presidente da comissão de saúde? Porque era urgência. E por esse motivo de me tirar como técnico da saúde e ex-presidente, eu pedi renúncia. E ficou por isso mesmo. E o Ministério Público, caladinho. Nada. E aqui de novo, vai, mais 10 milhões. Mas deve ter uma explicação. Porque o presidente da Comissão da Saúde agora é competentíssimo, técnico no assunto, e ele vai poder falar para nós, vocês têm que votar. Hoje é urgência, o colega também, não vou falar o nome, se sente ofendido falar o nome. É, mas vai ter que convencer, porque 12 milhões já foi. Agora hoje vai 10. Cadê o secretário de saúde, gente, aqui no primeiro banco hoje? Ah, mas é crédito suplementar, doutor Delano. O senhor não está entendendo. Não, quem não está entendendo é o povo que está em casa. É o povo que está em casa que não está entendendo. Para onde que os 12 milhões foi? Cadê os remédios, os curativos? Cadê as 4 EAs que estão fechando? E os senhores vão aprovar hoje? Vai, sim, porque a saúde é urgente. Vamos ver qual vai ser o discurso de cada um hoje ao votar sim, suplementar. Não é a mim, não. Tem na... É você que está em casa. Eu continuo votando não, não, não. Ué, mas você é da saúde? Você quer matar a saúde? Não, ela já está morta. Ela está no CTI. Ela já passou pela sala vermelha. Eu quero que o dono da pasta ali, ó, na primeira cadeira, convença aonde que ele pôs 12 milhões. Porque continua faltando fitinha para medir glicose, colegas. Mas era urgência. Os senhores tiraram isso, era urgência. Vamos ver hoje. Né? Eu gastei tempo demais com essa suplementação de 10 milhões hoje. Porque eu tenho tanta coisa importante, mas não vai dar tempo. Mas é porque hoje o presidente da Comissão de Saúde vai me convencer que ele estudou o assunto e ele sabe falar que crédito suplementar é suplementar, gente. É dinheiro que está lá parado. Se você não usar o dinheiro que está lá parado, ele volta. É só essa a justificativa. Escutem quem está em casa. Escutem, tá? Mais 2 minutos para a conclusão.
Cedo, mais 3 minutos.
Não é verdade. Porque 12 milhões já está no pau da goiaba. E eu quero saber de vossas excelências. Eu posso mandar por WhatsApp, de todos que vocês quiserem, que eu tirei foto dos que votaram sim,
para vocês perguntar para eles na rua. Na rua. Aonde estão os 12 milhões? Vocês precisam de começar a pressionar o sim e o não. E a abstenção também. Porque, senão, vai dar bode, uai. Né? E aí já foi. Hoje, se votar 10, vai para 22 milhões. Como diz o Silvio Santos. É dinheiro ou não é? 22 milhões. Perguntem para o seu vereador. Pergunta aí o seu vereador do Ipiranga, do Niterói. No caso, sou eu, viu? No Niterói. 800, quase mil votos. Ô, foi uma balaiada. E eu estou para justificar para você do Niterói. É uma covardia que eles estão fazendo no Niterói. É uma covardia que eles vão fazer no Central. É uma covardia, porque não tem dinheiro. Mentira, vai escalonar salário, nada. Não, isso é balela. Vai, sabe por quê? Porque está dando prioridade a outra coisa, não é a saúde, não. Então, se desse prioridade à saúde, esses 12 milhões estariam à lista agora, o secretário no primeiro banco, no lugar do Lucas, convencendo que esse crédito suplementar que vossas excelências votaram, de 12 milhões, foi empenhado na fitinha para comprar glicose aí sua, está em casa. Na fralda, que você está cagando na roupa, que não tem fralda. Pergunte os vereadores que votaram sim. E pergunta quem me tirou o poder de técnico, de vista e de sobressamento. Qual será a justificativa hoje? Cadê os 12 milhões? Aonde foi aplicado? Que já está na conta. É suplementar, vai voltar. É mentira, só essa justificativa que eles sabem dar. Pergunte a cada um que votar sim. Era muita coisa. Então, deputado estadual Fabiano Tolentino, a gente acredita na Vossa Excelência. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a todos que nos visitam nessa tarde. Cumprimento na pessoa do Christian, do gabinete do Fabiano Tolentino. Boa tarde a todos. Queria, senhor presidente, iniciar minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E, a princípio, parabenizando o secretário da CETRANS, o senhor Valdo, pelas ações, pelo trabalho que vem fazendo, em especial na região noroeste, ali no Bom Pastor, nas instalações, na modificação do trânsito, que a gente acredita que vai gerar frutos ali no trânsito do bairro Afonso Pena, que é muito penalizado pelo alto fluxo de veículos que passa ali pela Rua São Sebastião e bairro e 7 de setembro. Senhor presidente, por falar em sete trânsito, em visita ali na rua Pitangui, na Auto G, do meu amigo Gambá, eu deparei com uma cena triste, até fiz uma indicação, a indicação 1521, para que a Secretaria de Trânsito e Transporte, a CETRANS, averigue a qualidade dos produtos que foram colocados ali na Pitangui. Há pouco mais de 2 meses foi feita uma modificação no trânsito ali, com faixas, ciclovias, muito boa, necessária. Todavia, senhor presidente, muitos daqueles tachões, aqueles produtos que foram colocados ali, já estão completamente destruídos. Várias peças, né? A gente fez essa indicação, sugerindo que a CETRANS acione a empresa que forneceu este material e seja ressarcido, o município seja ressarcido desse prejuízo, porque pelo andar da carruagem, daqui a pouco não vai ter nenhum, porque menos de 2 meses de instalação desses equipamentos ali. Já está todo danificado, acredito que daqui a um ano já não tem mais nenhum. Né? Senhor presidente, Comissão de Segurança Pública, Defesa Civil e Turismo, fomos quinta-feira com o Negro do Buriti, lá na Secretaria de Obras, juntamente com o Rodrigo, para a gente solicitar que fosse feito um levantamento dos pontos históricos de alagamento, que possa ter desabamento ali de casas também, para a gente ter uma noção do que pode ser feito antes que aconteça. Eu sugeri que fosse feita uma visita em local, a gente pode estar indo junto, em especial ali no Corvo Flecha, no Catalão, onde historicamente tem problema com alagamento ali, também no Corvo do Serra Verde, no Corvo do Bagaço, também ali no bairro Maria Helena. A gente sugere que algumas medidas sejam feitas antes que aconteça algumas tragédias que a gente já presenciou, senhor presidente. Essa é a minha fala na tarde de hoje. Já agradeço a oportunidade.
Quero parabenizar o vereador Josafá. E antes de passar ao próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos ao nobre vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a primeira secretária desta casa, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores desta casa, em nome do vereador vice-presidente Josafá, a todos os presentes aqui nesta data de hoje no plenário e a vocês que nos assistem através da TV Câmara e da internet. A tarde de hoje, mais precisamente o dia de hoje na manhã, nós tivemos a triste notícia do falecimento de uma das pessoas mais queridas que nós temos ali, tínhamos ali no bairro de São Vicente. Faleceu na parte da manhã a dona Joana. Dona Joana, viúva do senhor Tizil, Tizil que foi peão de rodeio por tantos anos aqui em Divinópolis. A dona Joana, que trabalhou por mais de 40 anos no Sindicato Rural de Divinópolis, ali com o Irajá, tão querida por todos, faleceu nessa manhã de noite, nessa manhã de hoje. Dona Joana também era do reinado da Guarda do Marinheiro, uma das fundadoras do reinado lá do Alto São Vicente. Também mãe do meu amigo e assessor do Celim, que todos conhecem pela bela Ave Maria que canta nos nossos rodeios e em nossas festas. O que me deixa triste no falecimento da dona Joana, mais do que perder uma amiga, é saber que ela foi mais uma das moradoras que teve sua casa derrubada pelo PAC, a PPI Favela do Alto São Vicente, e que não viu esse projeto sendo levantado. O que às vezes me tira força para estar aqui é saber que eu não posso garantir para o povo do Alto São Vicente que a gente vai devolver para vocês a casa que foi tirada. É saber que ser eleita muitas vezes nos torna de mão amarrada, por saber que muitas vezes a gente não pode fazer nada. Como já dizia o Cleitinho, nós não temos a caneta na mão. E somos cobrados a todo momento pelos moradores de poder fazer tão pouco. É muito triste, porque eu não estou falando de pessoas que eu ouvi falar, não. Eu estou falando de vizinho. Que eu já almocei, jantei, sentei e vivi junto com eles. De 26 famílias, que hoje não tem sua casa. E essa senhora, dona Jana, estava levantando ali sua casa, tijolo por tijolo, com recurso próprio e ajuda de muitos, mas foi notificada pela prefeitura que não poderia levantar sua casa, que seria multada por mais de 2.000 por dia se continuasse a sua casa. Mas dá a ela a dignidade de ter sua casa de volta, ninguém deu. É isso que a gente tem feito com os moradores do Alto São Vicente. É isso que a gente tem feito com os moradores do Brasil inteiro. Tiramos cada dia o direito do povo trabalhador. Ontem nós tivemos a conferência do SUS, do SUAS, a conferência dos assistentes sociais. E foi isso que a gente viu ali. Cada dia retira mais um direito do povo trabalhador. E nós aqui de braços cruzados, cada dia perdemos mais. Hoje eu só usei essa tribuna para fazer esse desabafo, porque é muito difícil você tentar lutar diariamente, mas nós não vamos desistir. Temos a obrigação de mudar a política do Brasil. Temos que ter decência de fazer diferente, de não nos deixarmos ser levados pela ganância, pela mesmice, e de fazer uma política diferente. Pode ter certeza que é por isso que eu fui eleito e é por isso que eu levanto e estou aqui a cada dia. A vocês aí, moradores do Alto São Vicente, principalmente a família da dona Joana, os meus mais profundos sentimentos de perder uma amiga tão querida. Muito obrigada.
Cumprimento e comungo com a fala de Vossa Excelência e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara, e aqui presentes na Câmara Municipal. Cumprimento os novos edis, na pessoa do meu companheiro Edson de Souza. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do SADRAC Maia, do gabinete do vereador Marcos Vinícius. Cumprimentar a CIDA, nosso bairro Prolongamento Bom Pastor, que aqui se encontra. Senhoras e senhores, iniciei minhas palavras agradecendo o prêmio ontem, no qual recebi eu e mais alguns vereadores dessa casa, em Divinópolis, com o intitulado Este Profissional é Diferente. Para nós é uma honra muito grande, agradecer aqui ao Roberto e todos aqui presentes. Apesar de 8 meses só na legislatura, estamos honrados com esse prêmio, mas isso é obrigação nossa, honrar os interesses da população. E vamos continuar nessa luta dia após dia. Gostaria de falar, cumprimentar aqui o deputado Fabiano Tolentino, que falou muito bem sobre a Copasa, sobre as CPIs que estão sendo instaladas em nossa cidade. CPIs importantíssimas para restabelecer a justiça, tanto a nível estadual como nos municípios citados pelo deputado Fabiano Tolentino. E eu concito agora e convido e convoco a todos os divinopolitanos para participar junto dessa Câmara Legislativa, dessa Comissão da Parlamentar de Inquérito, para apurar. Como, senhores e senhoras, conterrâneos divinopolitanos? Os senhores poderão nos enviar vídeos, fotos da água turva, da água para consumo impróprio, contas duplicadas que os senhores e senhoras divinopolitanas receberam durante todo esse período, de forma injusta pela empresa Copasa, também poderão estar nos procurando. Não só a comissão, mas cada um dos vereadores aqui presentes, para que possa estar nos repassando, para angariarmos provas para a tomada de decisão justa no final dessa comissão parlamentar de inquérito, que tenho certeza tomará as decisões para defender os interesses da população divinopolitana, que há muitos anos está sendo humilhada. Essa é a palavra que eu tenho que dizer aqui, deputado. Humilhada, explorada por essa empresa indecente que está usurpando do nosso bem material, que é a água da vida, e nos entregando fezes. Pode ter certeza, iremos fazer um trabalho coeso, moral e ético. Doe a quem doer. Chega. Acabou. Não tem conversa mais não. Agora é a hora da população. E nós estamos aqui defendendo os interesses da população que nos colocaram aqui. É nossa obrigação. Nada mais do que isso. Por favor, são os detalhes aqui para mim. Aí eu gostaria de falar com os senhores e as senhoras divinopolitanas. Fotos, vídeos, reclamações protocoladas na Copasa, contas duplicadas. Nossos assessores estão no gabinete 15, dia todo. Podem trazer aqui pessoalmente ou enviar pelo e-mail vereadorsargentoelton@gmail.com ou pelo telefone 2102-8263. E tenho certeza que todos os vereadores aqui também estarão recebendo as demandas e as denúncias para nos repassar. É isso que eu convoco os divinopolitanos, para tomar uma atitude única, rápida e rasteira. Chega, Copasa. Em se falando de prêmios e homenagens, à maioria das autoridades do Rio de Janeiro também estão merecendo um prêmio pelo que vem fazendo com a população de bem daquele estado e com os seus turistas, que cada dia mais passa, vem diminuindo mais e mais no Rio de Janeiro. Só que o prêmio que eles merecem é a pena de morte, pelo olhar para si próprios, pelo pisar na cabeça de um, para momentaneamente estar em falsa glória. Essa guerra que estamos vivenciando no dia a dia do país, e principalmente no Rio, é culpa única e exclusiva dos incompetentes governantes e parte do judiciário, e também da legislação nacional, que eu tenho falado aqui muitas das vezes. Vemos diariamente as mídias mostrarem os políticos corruptos e tem mesmo que ser divulgados. Esses mercenários que compõem o cenário político atualmente para expelir de uma vez para sempre essa raça maldita do nosso meio, essa raça incrédula, traidores da pátria. E pense bem, alguns que iniciaram na política recentemente, não se deixem levar pelo lado fácil, pelo lado de troca de favores obscuros, o lado da barganha, pois estes lados serão o lado da ruína, do cavar da própria cova, principalmente da moral. Mas os erros atrás de erros de alguns membros do judiciário praticamente não são divulgados, principalmente pela maior emissora do país, que não, na minha opinião, gosta é do caos, é da desordem, é da apologia ao crime, é da apologia à prostituição, é contra os costumes familiares. Isso sim, essa emissora demonstra para nós. Digo isso, pois as polícias já fizeram praticamente a sua parte na favela da Rocinha, contra as quadrilhas que estão se degladiando por disputas pelo tráfico de drogas, que é o câncer da violência atual e que fomenta o crime. E ainda temos alguns mercenários do mal que querem a liberação das drogas. É o fim da moral em nosso país. Eu nem trouxe aqui umas imagens do Rio de Janeiro, nem vídeos que estão rolando aí nas redes sociais, porque tem que ter estômago. Eu sou preparado para isso, que eu vivenciei isso, infelizmente, na minha carreira. Mas uma pessoa que olhar um vídeo desse, ela não consegue nem se alimentar e tem que procurar um psicólogo. Eu almocei e jantei normalmente, porque eu já sou acostumado com a realidade. Não é novela, não é ficção, não, que passa na novela das oito, não. É verdade, vereador Demir. Vagabundos, fortemente armados, deputado, com fuzis AK-47, fuzis 556, 762, granadas de alta explosão, invadindo a sociedade, os bairros, colocando fogo nas pessoas vivas. Ficando só um pedaço do pé, só um pedaço do cabelo, e ainda agoniando no seio da morte. Pessoas que acabaram de cortar a metade do corpo, tiram o coração com a mão, os bandidos, ainda batendo o coração. Joga no chão e pisa. Quer dizer, será que não chegou o momento de uma atitude drástica, não? Ou será que só eu e vocês estão vendo isso? Enquanto esses políticos se preocupam mais com se eximirem de suas responsabilidades criminais e civis, de roubos da própria pátria, esquecem de fazerem leis para defenderem a população brasileira. É isso que eu estou falando. Tem que tomar uma medida drástica. Como é que você vai combater um crime desse? Como diz o outro, entregando rosinha, soltando pomba da paz. Isso é guerra, gente. É guerra. Você sobe uma favela dessa para defender a lei e a população, está recebida com tiro de fuzil. Está na hora de nós começarmos a nossa realidade, rever nossos atos. Chega! Tem que mudar a lei, tem que colocar penas severas, acabar com a progressão de regime, investir na educação. Uma educação com qualidade, mas uma educação com disciplina. Não é tudo poder, não. Tudo se pode, não. Olha, se nós não pensarmos e refletir no nosso país, nosso futuro está fadado ao fracasso e vamos voltar à idade das pedras, do Holocausto. Perdemos tudo. Perdemos nossa moral, nossa ética. Perdemos nosso jeito de viver a vida, de caminhar. Mas caminhar com a cabeça erguida. O brasileiro, principalmente o divinopolitano, tem acompanhado aí, está cabisbaixo. Mas com razão. Três poderes corrompidos do nosso país, legislativo, judiciário e executivo. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Que fique com a culudria de uma Suprema Corte indicada pelos próprios ladrões para julgarem os próprios ladrões. Crápulas, traidores da lei, traidores da pátria. Próprio ladrão julgando o próprio ladrão. É o Brasil, gente. Nós, como diz o vereador Janeiro, nós temos que dar um basta. Ou nós começamos por aqui, moralizando a própria nossa cidade, e assim fazendo e conversando com as pessoas de bem desse país, ou acabou. Aí vem um governo do Estado, um governo do Estado, que vira as costas para 157 mil funcionários públicos, da segurança pública, da educação, da saúde, que são os 3 pilares da sociedade, e dá aumento para poder legislativo, dá aumento para o judiciário estadual, dá aumento para o Ministério Público Estadual, dá aumento para a procuradora estadual, e esquece daqueles que estão lá com o povo, que está sofrendo aí, ó, as UPA, quantas pessoas morrendo, e na fila, para aguentar a vaga, para ir para o CTI, no seu leito de morte. Está tudo errado. Precisamos de pulso, sim. Precisamos de homens de peito para comandar a nação, para comandar o Estado, comandar o nosso município. Homens com moral, com amor à pátria. Colocar esses bandidos no lugar deles. E esses bandidos aí do Rio de Janeiro no lugar deles. Se encarar, morte. Se não encarar, pena severa. Ou nós não temos mais o título de falar Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, por falar no dia de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelo Facebook. Uma boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, na qual cumprimento todos os nobres vereadores que estão no plenário. Uma boa tarde, deputado estadual Fabiano Tolentino, que hoje usou essa tribuna para falar para nós de um assunto que tanto preocupa os divinopolitanos e que tanto tem preocupado os mineiros de uma forma geral. Sexta-feira, eu e outros vereadores estivemos lá na ET, lá no bairro Candelária, e também o deputado estava presente. E eu já tinha estado lá em janeiro ou fevereiro, logo que nós assumimos, nós já estivemos lá. E eu tive a grata surpresa de ver o início da obra, né? O início da obra da ET. Eles cercaram lá com cerca de arame e também colocaram um cadeado. Tá bom, já começou. Fico muito preocupado é que se no dia 31 de agosto de 2018 nós vamos estar com esse esgoto, não vou falar 100% não, 10% do que foi tratado, do que foi contratado no contrato, resolvido. Nós estamos com a batata quente na mão. Nós gostaríamos, né, de pedir ao senhor prefeito que formasse um conselho para que a gente pudesse acompanhar essa execução dessa obra, estar presente na condução dos trabalhos da Copasa, para que a gente possa ver o negócio andando, para que a gente possa ver as coisas acontecendo. Eu gostaria também, como membro da CPI, de deixar um recadinho para cada um de vocês aí que estão em casa. Se tiver alguma residência, vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem aí direitinho. Se tiver alguma residência que não tem coleta de esgoto, às vezes tem fossa lá no fundo da sua casa, às vezes é no céu aberto, não é? E que a Copasa está cobrando esta taxa de esgoto na conta de água, procurem a cada um dos vereadores que estão aqui, principalmente os vereadores que compõem a CPI, para que a gente possa estar retendo documentos, retendo reclamações, para que a gente possa resolver esse problema e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Resolver o que a Copasa tem que resolver e que a gente fique satisfeito com o trabalho que ela possa estar executando na nossa cidade. O patrulhamento, eu gostaria também de agradecer à administração por alguns motivos hoje muito especiais. É o patrulhamento lá da estrada do Morro da Gurita, que foi feito essa semana. A retirada dos bambus que bloqueavam a estrada que ligam o Choro ao Branquinhos, né? O secretário do agronegócio fez a retirada lá. E também pelo tapa-buracos realizados lá no bairro Tietê nessa semana, está terminando hoje. E lá da Rua Goiás, do centro até lá na trincheira, que está terminando. Ontem nós fizemos uma visita ao Rio Itapecerica, pelo Jairo, o tribuno que ocupou essa tribuna no dia 15/8, e convidou os membros da Comissão de Saúde a estar conhecendo o Rio. Esse, minha gente, eu posso garantir para vocês, o Delano falou aqui no dia que todo mundo já conhecia o problema. Quem passa ali na ponte do Rio e olha para lá, não conhece os problemas do Rio. Não conhece nem 10% do que o problema que o Rio nosso está tendo, com assoreamento, com a diminuição da falta d'água, diminuindo cada vez mais, desmatamento na beirada do Rio, o descaso. Não é? Então, gostaria de agradecer ao tribuno Jairo, que me convidou, descolocou à disposição, e a gente foi lá para conhecer. Né? Nós, como vereadores, deveríamos conhecer todos os problemas que a cidade necessita melhorar. Daqui uns dias, vem a chuva aí, muita chuva, aí inunda toda a cidade, inunda o Candelária, inunda o centro, inunda toda a beira-rio. E aí a gente fala assim, como é ruim ficar lá perto da beira do rio. Não, como nós somos irresponsáveis. Como nós não cuidamos do nosso rio, nas administrações anteriores. E que agora eu espero que o Galileu, assim que ele conseguir recuperar esse fôlego financeiro que a gente espera que ele consiga a partir do ano que vem, ele possa estar olhando definitivamente para alguma solução do nosso rio. Não uma solução paliativa, que é simplesmente tirar os aguapés, mas que a gente possa limpar o leito do rio, que a gente possa estar melhorando a beirada do rio, né, a beira-rio. Eu também gostaria de me pronunciar nessa tarde de hoje, senhor presidente, falando sobre o fechamento das UEAs. Sou contra o fechamento das UEAs. Eu tenho a certeza que as pessoas que não estão procurando estas UEAs é porque não sabem que estas UEAs do Danilo Passos, do Ipiranga, do São José, do Centro e do Niterói, elas podem atender qualquer um de vocês. Qualquer um que não moram nessas regiões podem ir lá depois das 5 horas, que eles são obrigados a atendê-los. Eu tenho certeza, principalmente lá no meu bairro. Tem gente lá, a maioria das pessoas não sabem desse serviço e que lá no posto do Ipiranga podem ser atendidos, não é? Então, hoje, ouvindo o nosso vice-prefeito pronunciar a respeito do fechamento da UEA, eu gostaria de pontuar 3 pontos sobre esse fechamento. Primeiro, eu já falei que ele falou, que era a falta de procura. Pessoas não estavam procurando. Não é? Se não estão procurando, é porque não conhecem verdadeiramente o serviço, como ele funciona. Segundo, falou-se na contenção de gastos para evitar o escalonamento dos funcionários e dos servidores. Eu espero, seu prefeito, seu vice-prefeito, Secretaria de Fazenda, né, que realmente isso aconteça. Que não escalone o recebimento dos funcionários. Porque as pessoas hoje já não estão tendo dinheiro para nada. já recebe uma mixaria danada. Se no final do mês ainda for chegar lá só tiver a metade, como que eles vão pagar as contas? É? Então, eu também sou contra esse escalonamento e eu espero que essas medidas que estão sendo tomadas sejam efetivamente para evitar esse escalonamento do pagamento dos servidores. E também falou-se que não é definitivo os fechamentos dessas UEAs, em que em janeiro elas podem funcionar. Espero que seja não promessas de campanha, mas promessas de um governo sério que olha pelo povo de Divinópolis. Ontem recebi o título de "Esse profissional é diferente", né? Idealizado pelo jornalista da Rádio Alternativa Roberto Pereira. Eu gostaria de deixar uma palavrinha para o Roberto, que se encontra aqui nessa tarde de hoje, falar que ele também é um profissional diferente, viu, gente? Esse profissional é competente, todo dia está aqui na Câmara fazendo a cobertura dos trabalhos legislativos. Eu também te dou, nessa tarde de hoje, Roberto Pereira, que você também é um profissional diferente. Parabéns! São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Também queria parabenizar o repórter Roberto Pereira pelo evento de ontem. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Zafá, vereador Janete, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença ilustre desse homem honrado. Esse homem que usa a tribuna de Minas para ter um sonho como a nossa montanha, que é um honrado, competente, zeloso e que merece meu mais profundo respeito, é o deputado Fabiano. O deputado Fabiano tem um estilo de fazer política. Ele desliga os ar-condicionado e se mistura nas multidões. Eu tenho orgulho e respeito pela sua conduta, Fabiano. Que Deus te abençoe, que você continue com essa voz profética, defendendo aquilo que é errado. A palavra de Deus, que é da nossa cultura, ela fala uma coisa interessante, né, Lúcio? Se eu não falar, as pedras falarão. Se eu não falar, as pedras falarão. Eu tenho visto com muita gente tentar consertar o Brasil. Mas eu acho que primeiro nós tínhamos que consertar a nossa casa, que é o município. Tentar ver o que é errado no município. Vão deixar Brasília para os deputados e os senadores. Vão deixar a política de Minas para os deputados estaduais. E vamos cuidar aqui bem próximo, que tem muita coisa bem pertinho da gente, vereador Nonato. Mas bem pertinho mesmo. Mas bem pertinho. Eu queria aqui parabenizar esse homem honrado, que não que jornalista tem que ser vendido, tem que ser um índio, tem que ser... Mas o Roberto é uma elegância de pessoa. É uma pessoa que tem muito cuidado com as palavras. Eu nunca vi uma entrevista do Roberto ou um artigo do Roberto com palavras que não têm no mínimo respeito. Obrigado, Roberto, pela homenagem de ontem. E com certeza guardarei a sua homenagem no meu coração. Senhor presidente, eu queria alertar, pois não, Cretinho, eu queria alertar esta casa em relação ao projeto EM-002, que está nessa casa. Esse projeto, ele trata no artigo 13 e no parágrafo 1º, que fala critério de administração com base na natureza das distribuições afeto ao cargo especificado, poderão ser utilizadas também provas práticas orais de aptidão física e de avaliação psicológica. Tudo bem, mas esse projeto, senhores vereadores, vereador Eduardo Prince Júnior, vereador Caboz, esse projeto, ele foi colocado em regime de urgência. Ele falou colocado no regime de urgência. E o artigo 253, do parágrafo 3º, fala que não se aceitará projeto em regime de urgência do que trata de códigos e estatuto. Essa alteração aqui é a lei complementar 09, nego. Esse projeto, a mesa diretora já deveria ter voltado lá para cima, na Rua Paraná. Ele não é preenche os pré-requisitos legais. Não acatará 253. E nós estamos de olho. Porque o projeto, ele já está viciado. Falei para a secretária Raquel. Ah, mas o procurador disse, porque às vezes os procuradores de Câmara Municipal e de Prefeitura tentam fazer o triângulo virar quadrado e o cinza virar roxo. Conheço essa casa, conheço o Alto do Paraná. Sei o cheiro das coisas. Está aqui. Para depois não falar que eu falei. Para não ser pego de surpresa, vereador Nico. Para não ser pego. Está aqui. Outra coisa, vereador Andemir. O regimento dessa casa fala que o protocolo nessa casa vai funcionar até 18 horas. Tudo que ocorre na vida, ocorre na relação do tempo e do espaço. Qualquer fenômeno humano, ela só ocorre na relação tempo e espaço. Até 18 horas, Fabiano. Aqui eles aceitaram um protocolo às 18h06. Está aqui. Aceitaram o ofício 0285. Aceitaram 18h06, vereador Caboja. E despacharam que disse o seguinte: autorizado de acordo com um funcionário dessa casa e autorizado de acordo com o vereador. Não vou citar nome para não expor as pessoas. Mas a mesa diretora tem que agir. 18h06, Cleitinho. Para um pode. Se você chegar a 18h01, não pode. É aquilo que eu estava falando com o vereador Nonato, que nós estávamos num papo ímpar ali gostoso, que eu tenho um carinho pelo embaixador da fé nessa casa, que é o vereador Nonato, e ele me questionando algumas coisas. Eu falei, meu vereador Nonato, uma vez eu pedi uma CPI para me investigar. Quando você pede uma CPI, você não está acusando ninguém, não. Você está criando um modelo para investigar algumas denúncias que rodam no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Nós temos uma lei de assédio. Nós temos uma fita aí de uma pessoa do governo que cometeu um deslize. E essa casa não fala nada. Nós estamos escutando aqui que cada dia nomeia um funcionário, traz gente a Baité, traz gente a Cláudio, todos perderam a eleição e essa casa não fala nada. Essa investigação é para ver se a pessoa está certa ou está errada. Mas eu fiquei sabendo que o presidente da casa não aceitou a instalação da CPI. Eu estou indo no Ministério Público agora entrar com requerimento pedindo para que o advogado da sociedade age em favor do povo. Vários vereadores assinaram
O povo de Vinópolis não está julgando se está certo ou está errado. Nós estamos apurando. Nós instalamos uma CPI. O Fabiano Tolentino está rodando Minas, instalando CPI nas comissões. A Copasa é tão incompetente que ela não dá conta de produzir água. E roubando e cobrando uma nota absurda nossa. CPI não é para acusar, falar que a pessoa é santa ou bandido, não. É uma investigação. Onde tem os exames de que fez? Eu pedi uma CPI para mim, Feitinho. Eu pedi porque mandaram o pau mandado aqui para me acusar e eu não aceitei. Fui sabatinado pelo vereador Adair e pelo vereador Edmar. Cadê? Ativado. Não tem duas verdades. Não tem duas gravidez. Ou você está com a verdade ou não está. Agora negar uma CPI, a primeira vez que essa casa, que eu lembro que nega uma CPI. Mas eu tenho que ir lá agora. Vou lá no Ministério Público. Pedir para que o advogado difuso interceda. É igual a questão do veto. É igual a questão do veto. A questão do veto do senhor prefeito, quando ele veta, eu faço a questão da democratização do projeto de lei de iniciativa popular, onde as pessoas, no conforto da sua casa, podem intervir na vida pública. O prefeito fala que é inconstitucional. Ora, deputado Fabiano, o senhor sabe que um projeto, ele pode ser vetado quando ele agride dois pilares. É o pilar da inconstitucionalidade e o do interesse público. Se não for contra o interesse público e não for inconstitucional, o prefeito não pode vetar. Mas aqui, eu quero deixar, que eu estou me dirigindo lá no Ministério Público agora, porque é muito tapa na cara que você está tomando. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Quando eu peço um CPI, eu não estou acusando ninguém. Agora, por que que as pessoas estão com medo da CPI? Por quê? Por que que teve uma manobra aí, esse fim de semana, para tirar a assinatura? Por quê? Gente, nós temos governador preso. Nós temos ex-ministro preso. Nós temos inquérito, esse país está mudando. Vou terminar minha fala e vou dirigir o Ministério Público. Eu estou tomando é coice na cara, na face. Eu não estou acusando ninguém. Eu estou na prerrogativa parlamentar, pedi uma investigação. E aqui está meu WhatsApp, e eu fui pressionado moralmente por servidor dessa casa que está ativado sob o pedido de CPI. Eu estou calado, é para não expor pessoas e fazer pré-julgamento. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão do ex-presidente Aureliano Chaves. Esperteza quando é demais, vira bicho como dono. Vergonhoso dessa casa.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, na pessoa da nossa colega Janete. Cumprimento a todos, né, o nosso abraço carinhoso, desejando a você muita força, muita energia, muita luz nesse momento, né, que você passa, né, com a família do seu assessor. Cumprimentar também a todos que nos assistem, né, pela TV Net, TV Câmara, auditório aqui presente, nosso abraço com carinho. Quero também mandar o meu abraço ao colega de farmácia Alain, do bairro Serra Verde, um batalhador, né, lá no seu bairro, foi colega do meu filho de, né, na faculdade, uma pessoa quem eu estimo, tem a minha consideração. Nosso abraço, Alain, a você. Também quero cumprimentar ao grande amigo, irmão, deputado Fabiano Tolentino, né, com a sua disposição caráter e hombridade, está aqui mostrando o seu papel, né, também de legislador, de deputado por Minas Gerais, o que não dizer pela sua cidade, pela nossa cidade, que é buscar investigações para essa empresa que vem nos ludibriando, que vem nos assaltando de mãos desarmadas. Né? Eles usam seu revolvinho lá e nós estamos cumprindo, fazendo esse pagamento de forma indevida, que eu tenho uma certa náusea. Raiva eu não tenho de ninguém, mágoa, mas eu tenho um certo nojo por empresas e pessoas que usam de falcatruas de atitudes dessa forma. Então, agradecer, Fabiano, e quero com certeza contar com seu apoio, né, à comissão de forma especial. Precisamos da sua ajuda, das suas ideias, porque você, com seu know-how, né, com seu conhecimento, com a sua bagagem, poderá fortalecer, engrandecer bastante essa comissão. Como eu já disse na reunião passada e falei para você, não será mais uma comissão, não será mais uma CPI, será uma CPI de verdade, com caráter, como o sargento já disse, e vamos mostrar para a população, vamos mostrar para essa empresa Copasa que ela precisa cumprir o seu dever daquilo que foi nos seus contratos. Também agradecer ao João Paulo, né, do Parque de Jardins, Podas de Árvores, que hoje, com bastante carinho, você mandou a equipe lá na Praça Eliseu Zica, fazendo uma reformulação, ajustando algumas árvores que estavam em desajuste. João Paulo, nosso obrigado, viu? Muito gentil foi a sua presença lá. Também quero falar da minha repugnância, do meu repúdio, um pouco ao secretário de Saúde, né? E também, por que não dizer, ao vice-prefeito, tenho admiração pelos dois, mas atitudes que eles estão tendo e que não está tomando nenhuma decisão em favor da população que precisa de atendimento na UZEAS. É uma calamidade, é uma situação bastante caótica quando vem dizer que não tem uma procura devida. É porque talvez não teve ali uma divulgação cabível, né, plausível, para que a população esteja procurando. Com certeza, quando se fala também de recursos financeiros, por que não demite lá, por que não dispensa dois ou três funcionários lá que foram contratados só para encher linguiça, para ocupar cabides lá de emprego, certo? Como teve em gestão passada, segundo informações, 180 funcionários, hoje estão com mais de 220. Eu acredito que dois funcionários sejam dispensados, com o valor do pagamento desses dois funcionários, dá para pagar os honorários médicos lá, com certeza. Também dizer à população que está sendo atendido de forma precária, esperamos que não seja só precária, que ela possa, né, a partir do dia 10, tanto o secretário como o vice-prefeito e o próprio Ministério Público, onde foi falado pelo vereador Delano, possa tomar uma decisão plausível, que a população tem essa necessidade. Então, no bairro São José, nas segundas e quartas-feiras, médico e equipe. Nas quintas e sextas-feiras, só equipe. No bairro Niterói, segunda e quarta-feira, médicos e equipe. Nas quintas e sextas-feiras, só equipe. No bairro Ipiranga, terça e sexta-feira, médicos e equipe. Na segunda-feira, só equipe. No posto do centro, na segunda e quinta-feira, de segunda a quinta-feira, melhor dizendo, médico e equipe. E na sexta-feira, só a equipe. Também parabenizar, né, a coordenação que está coordenando a Semana do Idoso. Nesta quarta-feira, dia 27, é comemorado o Dia Nacional do Idoso. Desde semana passada, nossa cidade já está em festas, com exposições de trabalhos manuais no espaço aqui GTO. Celebração de missa, atividade e lazer. Amanhã estaremos participando da caminhada às 15 horas, que tem o tema Caminhada da Dignidade e Respeito ao Idoso, que sairá da Praça da Catedral em sentido a esta Casa Legislativa, onde acontecerá algumas atividades. Quero falar um pouquinho da arte de envelhecer. Está aqui presente no nosso auditório Dona Araci Adão, que com sua experiência nesses pouquíssimos 75 anos, se traz de uma forma aí como uma jovem, né, uma princesa. Quero, com toda certeza, parabenizar a senhora Dona Araci. E uma pequena reflexão, a arte de envelhecer. O primeiro caminho é pensar que envelhecer é uma experiência pessoal, ou seja, pode-se envelhecer muito bem ou muito mal. O segundo caminho para se envelhecer muito bem é realizando atividades físicas regular, que melhora as capacidades motoras e a eficiência fisiológica. Devemos refletir que a terceira idade é a fase da percepção de vida mais madura, que ajuda na superação de obstáculos com sabedoria, em consequência, a fé, a esperança, a compreensão e a tranquilidade, já que o idoso possui liberdade e tempo para ensinar algo que os outros e para aprender, frequentando cursos como línguas, artesanato, culinária, canto, teatro, oficinas de memória e também participar de grupos da terceira idade em projetos sociais, concursos literários e unir em clubes de atividades esportivas, podendo até mesmo com intuito competitivo. O idoso ativo preserva boa memória, concentração, equilíbrio, disposição para o dia a dia e aparência saudável, como professor de universidades, escritores e atletas. A vida é uma preparação para a morte, consequência natural do ciclo da vida, e precisamos nos preparar para esta fase. Daí a importância de projetos sociais e educativos para que possam preparar o indivíduo para enfrentar a terceira idade com mais saúde física e mental. As famílias e as escolas devem orientar desde cedo a prática de exercícios físicos. Assim, chega à terceira idade dependendo-se menos de outros, pois tem independência física. Devem orientar também no exercício de pensamento crítico, através da filosofia, leituras, reflexões, debates, para que o idoso tenha também a independência mental, sendo dono de suas próprias ideias e não manipulados por modismos e preconceitos. Abrir a reflexão na sociedade sobre projetos com a finalidade de educação e valores para a formação de um cidadão ético e é a nossa função de todos. Vamos também fazer uma avaliação, deixa eu ver aqui onde é que está, do quarto festival regional que acontecerá lá no Feirão. É o quarto festival de música, sendo o segundo regional. O ano passado, participando do primeiro, onde teve mais de 16 cidades aqui presentes. É uma forma de estar unindo, né, outros municípios, outras pessoas, fomentando o nosso comércio de uma forma pequena, mas de uma forma racional. Então, amanhã será o último dia para as inscrições da segunda edição do Festival de Música Municipal, da quarta edição do Festival de Música Regional para Talentos. As inscrições poderão ser realizadas na Rádio Nova Sertaneja. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Na Rádio Nova Sertaneja, no Edifício Costa Rangel ou na Divinópolis Calçado. O festival terá início no próximo dia 8 de outubro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, no palco Novos Talentos do Feirão de Divinópolis, dentro do parque de exposição, e a entrada é gratuita. O festival é eclético e os participantes podem apresentar composições autorais ou interpretações. O evento é realizado pelo Feirão de Divinópolis, da Rádio Nova Sertaneja, em parteria com a TV Candidez, Jornal Gazeta do Oeste, com apoio também deste vereador e de outros patrocinadores. É importante também ressaltar que saiu desse festival uma cantora, Mayra Rodrigues, que participou, né, do TV Voz da Rede Globo, que chegou, segundo a sintonia, até praticamente o penúltimo estágio. Então estamos convidando a população de Divinópolis, outras cidades que queiram participar desse festival. É um prazer, é uma alegria, é um espaço muito gostoso, onde nós temos, né, no domingo, para levar as nossas famílias, levar as pessoas para lá participando de uma boa música, comer uma pipoquinha, curtir uma cervejinha para quem gosta, rever os amigos. E estaremos trazendo novas ideias, novas propostas, novos projetos para incrementar, né, a nossa região, o feirão, para a população de Divinópolis, que está bastante carente no sentido de eventos e de lazer dessa natureza. São as palavras para a tarde de hoje, senhor presidente. Nosso boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Eu queria também nesta tarde estar cumprimentando o Márcio do Serra Verde, que nos dá alegria de estar aqui nesta casa. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa ao segundo secretário, o líder do PDT, Raimundo Nonato.
Obrigado por ter passado o trabalho dessa mesa. E o próximo inscrito nessa tarde é o vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Permitido, vereador.
Senhor presidente, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Cama, TVNet, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes, pessoas que nos visitam, nos assistam. Boa tarde. Gostaria de parabenizar o deputado Fabiano Tolentino pela luta contra a Copasa e dizer que esse vereador está defensor dos nossos direitos dos consumidores, que desde quando tomei posse, minha primeira ação foi para acabar com os maiores prazos que foram dados à Copasa. Essa empresa que presta um desserviço para a nossa cidade. Dizer, Fabiano Tolentino, que o senhor pode contar conosco, como também iremos contar com você para brigarmos pelos nossos direitos. Gostaria, nesta tarde de hoje, de prestar contas sobre minha participação na Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Civil. E juntamente com os colegas, estamos cumprindo algumas agendas para organizar o nosso trabalho. Na quinta-feira pela manhã, estivemos no tiro de guerra para ouvirmos como o TG tem atuado e no que podemos somar esforços. Na sexta-feira, estivemos na CETRANS para conhecermos melhor o projeto de toda da Cruz de Todos os Povos. Faremos uma visita no local com a CETRANS para saber como podemos trabalhar para que o turismo aconteça em nossa cidade. Reunimos também com a Defesa Civil para entendermos o plano de ação em nosso caso de enchentes. E dizer também que sou membro da comissão da Diviprev e gostaria de avisar aos servidores que está sendo feito um censo para atualizar os dados para que eles tenham em mãos uma realidade da nossa presidência. Assim que tivermos mais novidade, comunico a vocês. Estivemos também, senhor presidente, hoje, reunido com Rogério Barbieri, porque a cobrança está sendo muito grande, é sobre o posto de saúde ali do... O posto de saúde ali do Corpo Paiol, que eu tenho certeza, o Dair também, e eu, nós estamos sendo muito pressionados, o povo está cobrando de nós sobre esse posto lá. Porque o povo está deslocando da comunidade de Corpo Paiol, indo lá para Buritis, está uma dificuldade muito grande para eles. Então nós teve hoje com uma reunião hoje com o Barbieri, e ele prometeu para a gente que por esse dia vai resolver o problema. Porque eles estão alugando uma casa lá no Corpo Paiol para que até quando eles reformam aquela construção que tem lá, que é do... que funcionava antigo lá no Corpo Paiol por saúde. E com certeza, a gente tem certeza que, pelo que a gente viu, o que falou aí, eu acho que vai ser resolvido quanto mais rápido possível, que o povo está precisando demais, porque está sendo muito longe para eles, esse acesso para eles. E por hoje é só, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Negro do Buriti, pelo seu pronunciamento, que contribuiu muito nessa tarde. O próximo vereador inscrito é o líder de solidariedade nesta casa, o Eduardo da Print Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, dona Naciadão, nosso boa tarde, seja bem-vinda novamente a esta casa. A senhora está sempre trazendo alegria e descontração para os intervalos entre um vereador e outro. Quero aqui também registrar que na noite de ontem fomos agraciados pelo Roberto Pereira, que estava aqui em plenário agora há pouco. Roberto, muito obrigado pela homenagem. Esse profissional é diferente, realizada ontem lá na cervejaria Savassi. Fiquei muito lisonjeado, Roberto, pela escolha, pelo meu nome e de outros vereadores aqui. E te dizer que você é uma pessoa fantástica, merece o nosso reconhecimento aqui em plenário. Te dizer que ficamos muito gratos com a homenagem ontem e sabemos também das nossas responsabilidades e compromissos frente à população. Sr. Presidente, nobres colegas, às 14h de hoje, saiu uma excursão lá do bairro Terra Azul, sentido Alto da Paraná, Prefeitura Municipal. Terra Azul, Elizabeth Nogueira e o Costa Azul estão indignados, primeiramente, com a poeira e sobre também as obras de infraestrutura, tanto do esgoto como também do asfalto, que todo o ano se vai para a usina de projetos e por ali passa-se por um longo processo licitatório e não se desmembra, não se realiza, não se contempla a população mais sacrificada. Em especial Terra Azul, Costa Azul, como São Simão, Grajaú, que vive esse momento de caos com a escassez de chuva. Escassez de chuva que traz para nós uma responsabilidade muito maior, mas que chama-se para esta arena uma irresponsável empresa chamada Copasa. E aqui falou muito bem hoje o deputado estadual Fabiano Tolentino. Mas dizer que a SARA mobilizou essas pessoas lá no bairro Terra Azul para ir até a prefeitura buscar soluções. Eles estão cansados de aguardar e da promessa de que está em processo licitatório, está quase, vai resolver, não vai resolver, daqui a pouco sai. Não, agora só falta uma assinatura. E como o nosso grande amigo, carinhosamente eu posso chamar aqui o polêmico fenômeno Cleitinho, diz: tudo na prefeitura é mais difícil. Tudo. Nós estamos com uma emenda de R$250 mil também lá na usina de projeto, do qual a empresa vencedora, a empresa tem um capital pequeno. Então ela faz um pedacinho de calçamento, faz a medição, vai na caixa para a caixa pagar. Faz mais um pedacinho de calçamento, sargento, vai na caixa para a caixa pagar. São apenas 5 quarteirão, R$250 mil, e fica nesse joguinho de mede um meio quarteirão, depois mede mais um quarteirão, e isso a população fica revoltada, porque hoje o político está desacreditado. Falar em pedir confiança hoje na rua para um político é uma das coisas mais difíceis que tem. E a população tem razão de cobrar da gente isso. Mas não depende de nós. O nosso papel foi ir a Brasília buscar o recurso, trouxe para Divinópolis, licitou, iniciou a obra e a empresa agora coloca alguns empecilhos. Ah, não vou acabar não, porque eu estou com medo de não receber. Gente, o dinheiro está carimbado na Caixa Econômica Federal, a Caixa só paga por medição, só paga se estiver pronto. E a medição é feita de acordo com cada quarteirão. E lá são apenas 5 quarteirões, fizeram-se 3, faltam 2 para conclusão, e a empresa vive esse momento aí, esse estique-puxa, e não resolve o problema. Então ontem nós tivemos lá, na usina de projeto, atendido pelo Júlio Campolini, que nos fez um compromisso de que se adequou novos valores à Caixa Econômica Federal e o bairro Caraí, especial a Rua Leda, terá a contemplação do calçamento, que é o restante da emenda do Zezé Perrella, que nós conseguimos no ano de 2014. Era uma emenda de R$250 mil, que calçou a Madrigal e a Itararé, e agora esses dois quarteirões da Rua Leda. Então, um compromisso firmado pelo secretário. Mas a burocracia do sistema é tão grande, as empresas que ganham a licitação fogem da sua responsabilidade e temem o não pagamento, que acaba atrasando a obra e a população ficando revoltada. E com razão, vocês têm razão, mas nós estamos tentando. Nós não ficamos aqui parados esperando a coisa acontecer. Nós estamos correndo atrás de informação para descobrir o que estava travando essa obra. E notícia também para o Icaraí, que eu devia isso à população de lá, essa informação dos dois calçamentos da Rua Leda, é a questão do CIE, que é o Complexo de Iniciação Esportiva. Na outra legislatura, e alguns vereadores que aqui estão puderam acompanhar a luta que foi trazer para Divinópolis o Complexo Esportivo. Envolvimento de deputado federal, o Rodrigo Rezende teve uma participação muito grande, Domingos Sávio, Jaime Martins, e conseguiu-se fazer o modelo 3 do CIE. No início desse ano, ordem de serviço pronta para ser assinada, e nos deparamos, já citei várias vezes aqui nessa tribuna, com a atual gestão querendo mudar para o modelo 2, do qual não contemplaria a pista de atletismo. Então, dizer o seguinte, o tempo acabou. Acabou o tempo. Não tem outra opção. Ou faz o modelo 3, ou o recurso vai voltar para Brasília. Não tem outra opção. É muito moroso. Se está pronto, se é só licitar, esquece, faz igual meu amigo Josafá, quebra os dois retrovisores, esquece o que ficou para trás e pensa para frente. Pensa o que nós podemos fazer com esse complexo de entretenimento lá do bairro Caraí. Pensa no que vai ser o futuro dos nossos jovens daquela região. Hoje, praticamente, com o único campo sem condição nenhuma de uso, nem vestiário, nem alambrado, nem nada, que na época foi feito com muitos esforços nossos também da Secretaria de Esporte, mas paliativamente, só para minimizar o impacto. E hoje um sonho pode se tornar realidade. E a gente vê que às vezes fica pego em situações do passado. Vamos esquecer isso. Júlio Campolina, nosso diálogo ontem foi fantástico, também com o Ricardo Moreira. Quebra os retrovisores, esquece o que ficou para trás, pensa para frente. Vamos assinar essa ordem de serviço do CIE. Vamos dar início a essa obra ainda esse ano. A empresa tem um compromisso e tem interesse em fazer o projeto. E o dinheiro está na conta. É feito por medição e é pago por medição. Então isso é importante eu deixar claro para vocês, que não adianta também o vereador sair daqui para Brasília, ficar 2, 3 dias lá buscando recursos, almeja-se um projeto maior e chega-se no executivo e tem essas disparidades de interesse. Todo recurso tem que ser bem-vindo e bem aproveitado por nós, por mais importante, para a população. Isso é um benefício, seja lá quem trouxe, que peguem os méritos, que falem que foi vocês que fez, os méritos é de vocês. Vocês que estão concretizando, a ordem de serviço vai ser de vocês, a inauguração vai ser na gestão de vocês. Mas pensem no futuro, pensem no que nós podemos fazer com essa obra tão grandiosa. Então é isso que eu quero deixar aqui na tarde de hoje. Deixar aí as palavras para que os secretários possam se unir para que dê início a essa obra. Nós não temos tempo para recuar no modelo 2. Se for recuar no modelo 2, para apresentar um novo projeto no Ministério do Esporte, apresentar para ele uma nova proposta de licitação, o recurso não vai voltar mais. ele vai ser perdido. Vai se encerrar esse assunto se ele. Então nós temos hoje duas opções. A opção de amanhã, de hoje, igual palavras do Júlio Campolina, chamar a empresa responsável e falar para ela, nós vamos aqui agora reiniciar a obra. Porque tinha dado a ordem de serviço e mandou parar. Agora assina para reiniciar. Vocês têm interesse? Tem. Está aqui. Vamos embora. Não tem interesse? Não. Infelizmente, esse recurso vai ser perdido por prazo. Não tem mais prazo. Então hoje nós estamos aí terminando o mês 9. Mês 9 de uma gestão nova e que seria inovadora. E a gente vê alguns quesitos e alguns problemas que não deveriam acontecer. Que não é um bem só para o Eduardo. É um bem para toda a população divinopolitana, em especial da região lá do Icaraí. E, senhor presidente, eu quero aqui também registrar, né, que na reunião de ontem ficou claro e transparente de que a Avenida Leda será concluída a obra no prazo máximo de 30 dias. Então, falo aqui palavras do Ricardo Moreira e do Júlio Campolina. Então, eu tenho essas duas palavras. E é como se diz aqui em todos os momentos. Acreditar nós não somos obrigados, mas eu estou confiando que em 30 dias a gente resolve esses dois problemas da região do Icaraí, ou nós vamos estar aqui de novo para cobrar. Dizer também que às 13h56 eu recebi um e-mail do senhor João Martins da Copasa, informando a interrupção do abastecimento de água em alguns bairros de Divinópolis. A Copasa informa que o abastecimento de água em Divinópolis foi interrompido em caráter emergencial na manhã da terça-feira de hoje, dia 26, para manutenção em redes, e a previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa no decorrer da noite de hoje, dia 26. Mais dois minutos, conclusão,
presidente. Entendido, vereador.
Bairros afetados: Niterói, Espírito Santo, Itaí, São Luís, Universitários, Manuel Valinhas, Danilo Passo 1 e 2, Doutor José Tomás, Cidil, Jardim Nova América, Jardim Capitão Silva, Alto São Vicente, Catalão, São José, São Miguel, São Judas e uma parte do centro. Por que eu fiz questão de ler esse e-mail que chegou para nós às 13h56? A Copasa, ela tem assim uma grande dificuldade em passar a informação, principalmente para a população. Primeiro que essa informação tinha que ter chegado era ontem, para a população se preparar que hoje não haveria água. Segundo que ela fez uma promessa, que na maioria das promessas que ela fez nessa casa, nenhuma delas foram cumpridas. Nenhuma delas. Então eu quis registrar na tarde de hoje, todos os novos colegas já têm esse e-mail, no e-mail que foi cadastrado na última visita lá na Copasa, para deixar claro, e a gente aqui também aguardar o cumprimento da noite de hoje, na volta da água para esses bairros. Hoje, nós sabemos a dificuldade que está de captação de água do rio. Se você não vê um rio, você vê um tapete verde. Na verdade, nós estamos com escassez de chuva. E nós apresentamos um projeto aqui para fazer economia de água. Que as pessoas têm que ter a consciência que tem que se economizar água no momento de escassez de chuva. E infelizmente, na manhã de hoje, o pessoal estava ali de frente ao Laios, na esplanada, lavando um carro tranquilamente, mangueirinha aberta, esfregava, largava a mangueira no chão, voltava a esfregar. Daí, na verdade, eu só olhei e comentei com o meu assessor. E aí, a culpa é do vereador. Se amanhã a água faltar, a culpa é dos políticos, a culpa é do vereador. A culpa é nossa. É nós que temos que tomar consciência de que a água está em falta. Não existe aqui um rio do qual nós temos grande número de água, infelizmente, mas na quinta eu trago mais sobre o projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador, que está sempre atento às políticas públicas. E antes de passar para o próximo vereador inscrito, eu retorno os trabalhos desta mesa à primeira secretária. Janete.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, o vereador Renato.
Senhora Presidente, permissão para sentar?
Permissão concedida, vereador.
Senhora Presidente, vereadores, Graciadão, a nossa 18ª vereadora de Divinópolis, público presente, imprensa aqui presente, boa tarde. Senhora Presidente, como foi lido no expediente de hoje, questão da suplementação de 9 milhões e 800 mil que será votado nessa casa. Estive na Secretaria de Saúde buscando informações junto ao Carlos Bruno, que é diretor, e convidei ele, e ele estará presente aqui nessa casa quinta-feira, eu estou convidando a todos os vereadores, às 13h30, para fazer mais esclarecimento. Quinta-feira, às 13h30, para fazer esclarecimento aos vereadores e também sobre como foi os recursos das outras suplementações que nós votamos, dinheiro para trazer bem discriminado, para que não haja dúvidas para os vereadores. E a justificativa é que é um recurso, como o nosso nobre amigo vereador, na primeira suplementação que nós votamos aqui nessa casa, ele falou que tinha muito dinheiro, muita suplementação para nós ser votado. Nós sabemos isso. E a justificativa é que esse recurso é para o Hospital São João de Deus, que o Hospital São João de Deus, o atendimento dele passou o teto. E o recurso é do próprio recurso do São João de Deus mesmo, que é... Vou ler a justificativa aqui, ó. Tendo a honra de submeter à apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar para a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objetivo o pagamento à Fundação Geral do Correia, Hospital São João de Deus, pelos serviços na área de nefrologia, média e alta complexidade prestado aos usuários do SUS. O serviço de assistência aos usuários do SUS se eleva a cada mês, devido à recuperação do referido hospital, acarretando assim a necessidade de suplementação, demonstrativos de gastos e anexo. Esses pagamentos serão feitos no início dos meses de novembro e dezembro de 2017. Sendo assim, rogamos pela pronta atenção de análise de projeto em tela, que com certeza obterá desses nobres e esclarecido legislativo a sábia e merecida aprovação. Estive conversando com ele, foi uma conversa rápida, e ele me passou de onde está tirando os recursos, e eu conto com a presença dos nobres vereadores quinta-feira, às 13h30, no plenarinho, para que o Carlos Bruno possa estar fazendo esclarecimento a todos vocês. E, como já disse, as outras suplementações que nós votamos, ele também estará fazendo esclarecimento das medicações que foram, dos remédios que estão em pauta. Foi uma conversa rápida, pois eu estava em reunião aqui. E também quero deixar a todos que hoje pela manhã nós fizemos uma visita ao aterro sanitário. Eu tinha convidado o nosso nobre amigo Demir, que faz parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas ele não pôde estar presente. Nós estivemos lá junto com a Polícia de Meio Ambiente, o Executivo, né, com o Dr. Wendel, a doutora a Cláudia. Nós vemos que o promotor Leandro William está muito preocupado. Ele até falou com o nosso nobre amigo Cleitinho sobre essa preocupação com ele de fazer essa força-tarefa. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz na fala dele. A gente tem que esquecer o retrovisor e tocar para frente, que a nossa cidade, a gente vê assim que as pessoas, a preocupação com o meio ambiente, hoje não é só plantar árvores. Hoje nós temos que cuidar do nosso aterro sanitário, que são aproximadamente 140 toneladas de lixo doméstico que nós produzimos diariamente. É muito lixo. Então, assim, a gente vê um esforço da gestão passada que queria fazer um consórcio. Infelizmente, devido à burocracia do sistema estadual, que não liberaram as licenças, teve alguns entraves. E a gente vê hoje que está dando andamento nesse consórcio, que são, se eu não me engano, são 14 municípios que fazem parte desse consórcio, que é a solução para o descarte desses materiais. Só Divinópolis produz, Cleitinho, 140 toneladas de lixo. Nós produzimos. Nós temos que fazer uma campanha educativa juntamente com, começando por nós. Fazer um trabalho de reciclagem, de coleta seletiva, tanto faz na questão da água, do lixo. Fala assim, nós jogamos dinheiro fora, recurso natural próprio fora. Quando você depara com a situação, igual hoje nós fomos lá fazer uma visita lá, a gente vê muito material que pode ser reciclado. Está aqui o nosso deputado estadual Fabiano Tolentino. Nós estivemos presentes lá na Assembleia Legislativa semana passada discutindo a questão da saúde. Quero parabenizar ele pelo empenho que ele está tendo nessa questão também junto com o Noazá. E a gente está tentando fazer a nossa parte. Nós sabemos que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, e eu pretendo fazer um trabalho sério por Divinópolis nesse meu mandato. Eu sei que nós não sabemos tudo, mas pode ter certeza. Fui trabalhar na Gerdau, não sabia nem como entrar dentro de uma siderurgia. E graças a Deus passei por todos os setores da empresa. Eu estou aqui para aprender e eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor por Divinópolis. Senhora Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre vereador Renato e passo a palavra nessa tarde de hoje para o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candideias, no YouTube. Um abraço para o Edgar do canal Surdinho, lá do Rio de Janeiro, toda terça e quinta. Clica no YouTube lá para estar assistindo o meu pronunciamento. Quero dar de César aqui o que é de César. Né? Quero falar aqui do deputado Fabiano Tolentino. Primeiro, dar parabéns pela grandeza de usar a tribuna da casa aqui. A gente sabe que, às vezes, muitas das que falam de deputado, vem falar que deputado ganha e some da cidade. Então, ele está aqui usando a tribuna, mostra um lado de nobreza e de humildade dele. Ele está aqui usando a tribuna para questionar os assuntos da cidade. Deputado, para mim, tem que ser assim. Deputado não tem que pedir voto, sumir e aparecer só em época de campanha, não. Ele tem que estar aqui na cidade, aqui, olhando os defeitos da cidade. E eu já tenho uns dois anos que eu vejo. Eu estou na política tem quase um ano, né? Mas que eu vejo tem dois anos essa briga da Copasa. Eu estou querendo dar de César, que é de César. Essa CPI que está instaurando em todos os municípios da cidade, tem muito dedo Tolentino, que vem brigando com a Copasa e já tem dois anos. Aí muita gente pega e fala, o Tolentino só, o Cleitinho, o Tolentino só briga, só fala. Mas poder legislativo é fiscalizar. A gente não tem o poder de executar, não, é. Então a gente está mostrando, dando bolo para o executivo cortar. Quem vai cortar o bolo é o executivo, é. A gente não consegue cortar o bolo, não. A gente consegue mostrar para o executivo, através da CPI aqui, tudo que está errado na Copasa. É o que o Tolentino vem mostrando há dois anos, tudo está errado. Infelizmente, gente, poder público, um contrato desse da Copasa, que é grandioso, você não consegue tirar uma empresa, ou consegue quebrar um contrato em dois meses, três meses, não, é. Vai demorar com o tempo, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Já não pode desistir. Então pode ter certeza, Tolentino, parabéns pela iniciativa, e estamos todos os vereadores aqui, empenhados para resolver esse problema da Copasa. Pelo menos para mostrar para o prefeito, sabe, para ele ter pulso, sabe como ele tem a caneta, ele ter pulso, sabe que ele é um prefeito do povo, e tomar as devidas providências que precisa pela Copasa. Muito obrigado, Tolentino. Outra coisa importante que eu queria falar aqui, queria mandar um abraço para o Vanderlei, ele foi candidato, está até me assistindo, lá na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, até me colocou no grupo de WhatsApp agora, lá da cidade de Cascavel, e ele me chamou a atenção, te mandar um abraço, Vanderlei, que ele me chamou pelo WhatsApp e me disse que um dos meus vídeos passou pela Câmara Municipal de Cascavel. Sabe, mostrando assim a minha atuação aqui e dando exemplo aos vereadores de Cascavel. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui dentro da Câmara aqui, que eu não estou representando, além da minha cidade, quase todo o país, que tem muita gente me assistindo, como Cascavel, no Paraná. Então, eu queria mandar um abraço para a cidade de Cascavel, mandar um abraço para o Vanderlei, e polícia tem que dar bom exemplo. É o que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo mais nada que minha obrigação. Só tem que dar bom exemplo e fazer o que é certo aqui. Um abraço, Vanderlei. Outra coisa também que eu queria falar aqui, senhor presidente, até agora no meu WhatsApp aqui, uma moça que está grávida pediu para me falar isso. Ô Geraldo, você que gosta de bomba, podia até ir lá eu e você, lá na policlínica. Está cheio de aparelho estragado lá. Então um monte de grávida que precisa de fazer exame, não está conseguindo fazer exame, porque está um monte de aparelho estragado. E as grávidas vão lá fazer o exame, Zé Luiz? Eles não têm coragem de falar que quando vai arrumar. Então eu até queria um pouquinho de consciência dos vereadores que o ano que vem, que não usassem emenda impositiva para o individual, não. Vamos usar a emenda impositiva pela coletividade. Vamos usar a emenda impositiva para jogar dentro da saúde, para resolver esse problema da policlínica, arrumar esses aparelhos que precisa. Está cheio de grávida esperando exame e não consegue. E não tem condição de pagar particular. Então, Geraldo, eu queria te chamar para a gente ir na policlínica para mostrar a vergonha da policlínica. A vergonha, a falta de respeito da população. Sabe? Geraldo Adminius também tem mais uma bomba para amanhã e eu estou aguardando, viu, Geraldo? A dona Iraci tocou no assunto aqui. Eu queria mandar um abraço novamente, ele está me assistindo agora, canal do Surdinho, o Edgar, que é lá do Rio de Janeiro, falar para esse ex-governador, esse ladrão, esse vagabundo, que eu não vim mexer aqui na cidade, não. Eu estou falando desse cara, eu sou um legislativo do município de Divinópolis, mas eu tenho que tocar nesse assunto, porque acharam seis carros importados aqui em Divinópolis.
Essa cidade que é a cidade de Vinópolis hoje aparece em jornais para coisa ruim, para queimar o filme. Então, seu governador do Rio, seu ex-governador, seu lixo, seu ladrão, você não vale nada. Você é um dos maiores bandidos que o Brasil já teve, de terno e gravata. Você é um vagabundo. Você não vale nada. Você acabou com o estado do Rio de Janeiro. Você acabou com a cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro é um dos maiores patrimônios mundiais. Você conseguiu acabar com o Rio de Janeiro. Sabe, cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades que dá mais lucro para o país. Uma cidade que todo lugar do mundo frequenta o Rio de Janeiro. Você conseguiu acabar com o estado do Rio de Janeiro. Você conseguiu acabar com o estado que é um dos maiores estados que tem no país. Você, que Deus perdoe, mas aqui pela vida aqui, nesse mundo aqui, você pega prisão perpétua. Sabe, você pega prisão de morte, que você tenha pena de morte. Sabe, você tenha pena de morte, sabe por quê? Você matou um monte de gente, seu ladrão, seu verme. A saúde do Rio de Janeiro, a saúde do país, tem muito a ver com os políticos do país que roubou. Muita gente morreu na UPA do Rio de Janeiro, é culpa sua. Você é um assassino. Sabe, esse tráfico do Rio de Janeiro, essa pouca vergonha que virou o Rio de Janeiro, a culpa é sua. Sabe, segurança pública, a culpa foi sua. Você foi um dos maiores bandidos que esse país já teve. Sabe, você morra na cadeia. Se você não morrer na cadeia, você morra no inferno. Sabe, você não vale nada. Ó, eu entrei na política, pega meu santinho que você vai ver. Eu entrei na política para moralizar, para tocar o dedo na ferida. Porque muita da população brasileira não tem esse microfone para falar, não. Aí pega e fica engasgado. Eu tenho um microfone para falar, né? Então eu estou falando pela população. Sérgio Cabral, você é um lalau, você é um ladrão, você não vale nada, você é um vagabundo. E tudo que eu puder falar de político corrupto aqui nessa cadeira aqui, eu vou falar. Porque eu não tenho medo, eu não tenho rapreso. Então tudo que eu puder representar o povo que não pode falar aqui, eu vou falar. Sérgio Cabral, você é um ladrão, você é o maior bandido que esse país já teve. Viu? Outra coisa importante que eu queria falar aqui hoje aqui é sobre a quinta vara civil, né? Civil. E me chamou a atenção aqui que esse dia para trás está querendo tentar tirar o doutor Leonardo Pi. Né? Então eu acho que sim, parece que Divinópolis, até eu falei o dia da Copasa ali, parece que Divinópolis, Sargento Elton, é o patinho feio do Estado. Eles querem mexer aqui, né? Eles fazem um castelo, como fez aquele castelo maravilhoso, o fórum, e quer tirar a quinta vara civil. Está dando falta de respeito com a cidade. Sabe por quê? Por quê? Então eu queria até que o deputado Tolentino, que é um representante do Estado e principalmente do município de Divinópolis, que olhasse isso com carinho para nós, deputado. Isso aqui é uma pouca vergonha. Sabe, eles não conseguem resolver o problema do hospital regional. Aqui tudo é por último. Aqui não tem vez de Divinópolis, não. Até parece que a gente não dá dinheiro para o Estado. Parece que a nossa cidade aqui não faz nada para o Estado. Então, não venha mexer em Divinópolis, não. Queria ter apoio dos deputados aqui, não só estadual, mas federal, para não deixar isso acontecer. Os advogados aqui da OAB agradecem, sabe? Aqui vocês fizeram um castelo, sabe? Maravilhoso o fórum. Então está na hora de fazer o fórum trabalhar. Vão mexer o fórum, né? Chegou no limite. Então não venha mexer na cidade aqui mais, não. Viu? Não venha mexer aqui mais na cidade. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria falar também, eu queria mandar um abraço aqui. Estive com ele no shopping, foi domingo. O empresário Ramiro, da antiga farmácia do Galeria Real, é um patrimônio aqui da cidade. Eu acho que eu acredito que o Ramiro está me assistindo. Ramiro, muito obrigado pelas palavras que você me disse. Você só me fortalece e me mostra que eu estou no caminho certo. Você que gerou muito emprego aqui, você que cuidou dessa cidade, né? Deu recurso para a cidade. E só quero te mandar esse abraço, um amigo que está hoje lá no Porto Velho. Sabe o carinho e atenção que sua família teve comigo. Pode ter certeza que você me fortaleceu mais ainda, me mostrou que eu estou no caminho certo. E estou aqui para representar o povo com a altura que você merece. Um grande abraço para você, Ramiro. E era minha... Ô, Janete, você até me questionou aqui agora, aqui, queria até que você falasse aqui. Porque tem uma novela esse negócio da licitação do asfalto do Grajaú e do São Simão. Sabe? Do Terra Azul e do Costa Azul. Que vai sair e não sai. Desde janeiro que a gente entrou, sentei com o Galileu na prefeitura, que essa até era um recurso da gestão passada, do governo federal, aquele rolo que virou, mas graças a Deus a prefeitura conseguiu resolver. Agora é questão da licitação. E a poeira está comendo no Grajaú, no São Simão, no Terra Azul, e não consegue asfaltar. Então precisa colocar pessoas mais sérias dentro da prefeitura, gente. Sabe, que consiga resolver esse problema. Que acabe essa licitação o mais rápido possível. Janete até me falou que os moradores sentaram hoje com o Galileu. É esse ano, Janete. Não pode falar, mas diz que é esse ano, né? Então, ô Galileu, só um pouquinho mais de transparência com a gente. Chega pra gente aqui e fala, sabe, ó, eu falo de coração.
Sabe, todo dia que eu, esse problema que você está tendo de saúde aqui, eu não sou oposição. Serei oposição porque se tiver projeto para votar contra o povo aqui. Contra o povo, ó, eu não quero nem saber. Sabe, eu votou contra o povo. Quer sacanear o povo aqui, eu voto contra. Sabe, então pode ter certeza que eu não sou contra a sua pessoa. Mas esse problema do Terra Azul, do Costa Azul, do Grajaú e de São Simão, que Deus já está falando que vai faltar os bairros, precisa resolver esse problema. A população desse bairro não aguenta mais não, não chove em Divinópolis. A poeira só aumenta. Sabe, então vamos ter um pouquinho mais de agilidade dentro da prefeitura, acabar com essa burocracia aí, licitar isso para poder asfaltar. A população não aguenta, se eu pegar meu telefone aqui, Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, é todo dia que a gente enquanto vai asfaltar. Se falou, se prometeu, tem que cumprir. Sabe, se programou isso, tem que fazer. Então vamos agilizar isso o mais rápido possível. A população não aguenta mais esperar. Sabe, a Janete me explicou aqui. Então eu queria que alguém da prefeitura, o Ricardo Moreira, alguém, o secretário, a empresa, quem cuida da prefeitura. Mais dois minutos, sua presidência. Que olhasse com a gente, dá só uma nota pra gente aqui, ó. Tal dia vai assaltar o Terra Azul e o Costa Azul. Vai ser no mês de novembro, vai ser no mês de dezembro. Para a população ter uma posição, a população não aguenta mais esperar. Sabe? Outra coisa também é sobre a rua Benjamim do Esplanada. Errar é humano, persistir é burrice. Né? Então quem manda aqui é o povo. O povo é que manda. Então o povo não quer aquele desvio que está fazendo, não. Eu fui lá 5h30 da tarde fiscalizar, fica um trânsito insuportável. O trânsito do Esplanada está acabando depois de 7 horas da noite, porque ninguém aguenta. Sabe? Fica aqui trânsito horrível. Então está na hora da Secretaria de Trânsito voltar atrás. Voltar atrás é iniciativa de gente humilde. Sabe? Errar é humano, persistir é burrice. Então vamos voltar com o trânsito do Esplanada do jeito que ele era, que a população do Esplanada e de Divinópolis agradece. Muito obrigado, sua presença, a minha palavra de hoje.
Não, Pepe.
Agradeço o pronunciamento do vereador Cleitinho e passo a palavra para o vereador Marcos Vinícius.
Senhora Presidente, vereadora Janete, senhores vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, na pessoa do brilhante jornalista Roberto Pereira, cumprimento todos os abnegados, combativos e militantes profissionais da imprensa, das rádios, jornais e televisão, cumprimento aqueles também que estão nas redações dos jornais, fechando a edição para as próximas edições do jornal da nossa imprensa. Cumprimento a você que está em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja. Também você que acompanha o nosso trabalho em tempo real, online, pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Quero também cumprimentar em tempo o senhor Maurício, referência, é o xerife da Vila Cruzeiro, que acompanha também as nossas reuniões todas as terças e quintas-feiras. E o Maurício é uma pessoa conhecida, benfeitor dessa região da Vila Cruzeiro, por isso é conhecido como xerife da Vila Cruzeiro, não é? Salve, salve, sangue bom, um grande abraço para o Maurício, nosso amigo. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, a presença hoje do deputado estadual Fabiano Tolentino em nossa casa e nessa tribuna nos traz um alento e uma certeza e uma esperança ainda maior de que as coisas finalmente começam a acontecer nessa cidade. E é um movimento orquestrado, provocado pela omissão, pelo descaso, pelo desinteresse da própria Copasa. Essa empresa está subestimando o povo mineiro, especialmente o povo divinopolitano, que historicamente tem sido generoso por demais. Assim tem sido, tem se repetido, desde 1972, no advento do governo do então prefeito Antônio Martins Guimarães. Até então, Comag, quando se deu, meu caro deputado,
as primeiras composições com a Copasa, não é? Então com a MAG. E no decorrer dos anos, das décadas e das administrações que se seguiram, todos os demais prefeitos sempre foram generosos com a Copasa, seja na postergação dos prazos, na prorrogação dos contratos, seja em tudo que se precisou. E, infelizmente, não houve uma contrapartida, uma contraprestação razoável ou respeitosa, pelo menos. Historicamente, a relação sempre tem sido conflituosa. E isso se agravou agora esse ano, quando de uma forma sem explicação, inaceitável, uma vez mais, grande parte da população de Divinópolis ficou e ainda está desabastecida. Ora, isso é inaceitável, eu volto a dizer. Mas agora, finalmente, de uma forma mais orquestrada, mais estratégica, mais inteligente, eu vejo que temos possibilidades reais de se resolver uma questão crônica que é de saúde pública. Nós estamos falando do abastecimento daquilo que é fundamental, que é vital para a vida. E agora parece que a coisa vai andar, a coisa vai caminhar. A nossa expectativa com relação a esse trabalho prestado pelos vereadores integrantes dessa CPI tem também o nosso apoio, tem também a nossa participação, e vamos provocar o Ministério Público, que já tem agido também. Eu disse na reunião passada que quando essa casa se manifesta com altivez, cumprindo o seu mistério, cumprindo o seu ofício constitucional, regimental, aqui é o portal da democracia. Todas as questões mais importantes, invariavelmente, têm que passar por esta casa. As discussões mais elevadas passam pela discussão desse plenário. E aqui que está a representação primeira da população divinopolitana. Aqui é uma casa sem porta. Aqui não tem reunião, não tem que agendar, não tem que esperar. Os vereadores estão prontos, disponíveis todos os dias. E assim tem sido com uma representação agora renovada historicamente, que representa a estratificação social de Divinópolis. Aqui no plenário é a população que está representada nas suas demandas, nas suas mazelas, nas suas degradações, nos seus sonhos, nas suas utopias, mas também naquilo que é verdadeiro, naquilo que é possível, naquilo que se faz, naquilo que se corresponde. E essa tem sido a leitura real dessa atual legislatura, que vai se posicionar pontualmente, de forma definitiva, acerca dessa situação com a Copasa, que tem que ser enfrentada, tem que ser superada, e a hora é agora. Quando o deputado estadual Fabiano Tolentino ostenta essa bandeira e entra nessa briga conforme tem feito, o seu mandato tem sido notabilizado por essa luta incansável, Divinópolis pode realmente ter esperança de dias melhores numa situação que nos aflige a todos os dias. Não é uma questão regional, sazonal, não é uma questão pontual, não é uma questão tão somente da região sudeste, não é uma questão que aflige tão somente os moradores do Santa Lúcia, do Padre Eustáquio, daquela grande região, mas é também da Senhora da Conceição, do Serra Verde, de toda a cidade, Nova Fortaleza, não é? Toda a cidade que reclama. A insatisfação é generalizada e a generosidade do povo foi extrema. Mas chega uma hora que tudo tem limite e vejo que essa hora já chegou. Vamos acompanhar com atenção, de perto, o trabalho dos vereadores que integram essa CPI. Estamos juntos para construir para Divinópolis um novo modelo, que seja de respeito, que seja de consideração, que não seja de uma empresa que subestime o nosso povo e a nossa gente, e as nossas autoridades, não é? O que parece que se faz é desdenhar, acreditar que nada vai acontecer. Pode-se fazer tudo, se reclama e fica como está. Mas agora não. Agora o povo está mobilizado. E o povo não vai aceitar qualquer desculpa, conforme tem se repetido há tantos anos aqui em nossa cidade. E nós estamos juntos nesta luta, nesta causa,
que não é de uma pessoa só, mas é de uma cidade. E uma cidade metrópole. E uma cidade centenária. E uma cidade tida e apontada como uma das principais de Minas e do Brasil. Estamos todos juntos em prol de Divinópolis. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, aconteceu nesta casa, na última sexta-feira, a importante reunião que está iniciando uma discussão buscando uma resolutividade da situação do nosso camelódromo. Situações gritantes de irregularidades, algumas das quais reconhecidas pelos próprios trabalhadores, é claro que um ou outro, mas na grande maioria são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, são pais de família, pessoas conhecidas, pessoas que prestam importante trabalho para Divinópolis. Não podemos conceder reserva de mercado. O meu respeito à CID, o meu respeito à CDL, mas o meu respeito também a esses ambulantes. Pessoas que não têm tantas condições de ter uma loja própria, não é? Mas são trabalhadores e têm que ter o nosso respeito e o respeito do município. Portanto, o nosso trabalho é no sentido de nos darmos as mãos para fazer da melhor forma, respeitando a legislação, respeitando o regramento, respeitando o estatuto, respeitando o regimento da associação, e tudo vai funcionar bem dessa forma. Dessa reunião participaram o senhor vice-prefeito Rinaldo Valério, também o senhor assessor especial de governo Djalma Guimarães, o senhor secretário municipal de meio ambiente Bezito, também esteve presente aqui, mais 2 minutos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Também esteve aqui a Nancy Aparecida, gerente de alvará e fiscalização, e também esteve o Cleiton José de Souza, representando a gerência de operações e fiscalização de trânsito, os vereadores Renato Ferreira, Raimundo Donato e outros vereadores mais, todos discutindo com dezenas de trabalhadores de forma respeitosa, mas participativa e, sobretudo, propositiva, para construirmos todos em Divinópolis um centro de comércio popular, que tenha respeito ao cidadão e ao trabalhador, não só na placa que está ali no camelódromo da rua São Paulo, não é? Mas que seja, de fato, efetivamente, um centro de comércio popular com dignidade, com respeito a todos que convivem, que trabalham, que frequentam, os usuários e toda a população de Divinópolis. O governo está sensibilizado. O prefeito Galileu determinou a toda a sua equipe, tudo aquilo que foi tratado da reunião, a colocação das canaletas para contenção da água pluvial, a lona que tem que ser substituída, não é? A fiscalização que vai acontecer diuturnamente, não é? Para que os excessos sejam combatidos, o trabalho seja aprimorado, e quem ganha com isso é a nossa Divinópolis, que precisa ter respeito a esses trabalhadores. Eu quero agradecer a atenção de todos, dizer que nós estamos prontos, com o nosso gabinete aberto todos os dias, não tão somente às terças e quintas, que são os dias das reuniões, mas todos os dias trabalhando para juntos construirmos uma cidade melhor, com todas as dificuldades, os impedimentos, as limitações financeiras do município, mas acreditando que se nós nos unirmos em prol da nossa cidade, cada um na sua área, cada um na sua participação, cada um na sua responsabilidade, vamos vencer e vamos superar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Marcos Vinícius e retorno os trabalhos desta casa para o vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos. Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, Josafá, em exercício, caros vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Cumprimento aqui também no plenário o vereador, ou, aliás, o deputado estadual, Fabiano Tolentino, que está aí nessa garra com a Copasa,
E tenho certeza, deputado, que com humildade e força, trazendo mais aliados para o nosso lado, tenho certeza que a gente vai vencer. Viu? Parabéns pela luta. E aqui, senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer também os nobres edis, todos aqueles que contribuíram com a Bíblia direcionada ao bairro Copacabana. Fiz questão de dizer nessa tarde, uma vez que todas elas chegaram lá, obrigado por acreditar nesse trabalho, né? A gente batalha pelo saneamento básico, direito, saúde, educação e todo o direito que é assegurado pela nossa Constituição, pela nossa Federação, mas também o espiritual a gente cuida, e todas elas que foram doadas através dos novos vereadores, empresas, pessoas físicas que doaram, todas elas chegaram lá, e muito obrigado, que Deus abençoe a todos. É o agradecimento da comunidade católica Jesus Misericordioso. Porque aonde também está a educação, hoje eu estive falando com a Vera Prado, e segundo ela me falando que já está fazendo um levantamento, já está fazendo lá uma pesquisa para que breve possa estar levando os alunos também para aquela antiga a casa terapêutica, né, que é onde vai ser desativado e vai ser então um grupo, um colégio, onde os alunos do Copacabana possam estar estudando lá, evitando que eles atravessem a BR, a rodovia, que é muito perigoso. Então a secretária está empenhada também levando a educação lá, é mérito do nosso município e daqueles que é o bem para a nossa cidade. Uma vez que eu tenho aqui uma frase do Paulo Freire que diz: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento para pôr em prática. Paulo Freire. Senhor presidente, eu estive também domingo agora lá na comunidade do Lava Pés, onde foi empossado o Conselho Lava Pés, Posse Bela Vista, na presidência a senhora Leila, que já tem feito um bom trabalho, e aqui eu vejo a união das comunidades rurais, pois se elas são pequenas, elas têm se unido para terem força e buscar o objetivo daquela comunidade e daquelas que se uniram àquela comunidade Lava Pés. Então, parabéns a todo o Conselho, e de modo particular, quero deixar registrado aqui o Conselho Feminino, as mulheres tomando frente e fazendo a diferença, né? Então, vai aqui o parabéns ao Conselho do Lava Pés, que foram empossados domingo agora, e parabéns a todos, e que Deus possa abençoar, dando muita sabedoria e buscar o bem da comunidade, que é o dever de todos. E também, senhor presidente, ontem nós tivemos uma reunião com o doutor Rogério, secretário, estava presente também o vereador Renato Ferreira, junto à comissão, e ali nós questionamos o secretário a respeito do posto de saúde de São José, porque está bem precário. Reforma, às vezes, não vem ser o problema, não vem resolver o problema. Então, o posto de saúde de São José, fomos lá junto à comissão, e detectamos lá muito problema, muito mofo, e que não é o ideal fazer uma reforma. O ideal, conforme o secretário, é jogar no chão e começar tudo de novo. Então foi um diálogo muito bom com o secretário, toda a comissão, saímos de lá empolgados e queremos contar com a presença e com a luta de alguns deputados que possam abraçar essa bandeira em prol daquele posto São José, passa ali por mês em torno de 20 mil pessoas atendendo ali toda aquela região, uma região enorme, e aquele posto, então a gente vê a luta que está para sobreviver a cada dia. Veja a luta árdua daqueles funcionários que têm feito o possível e o impossível para atender todos os nossos munícipes que estão garantidos, né? A saúde é garantida. Então, a comissão, eu, Renato Ferreira e demais pessoas que estavam presentes, conversando com o secretário e já deu já um passo. O secretário então se dispôs a levar o engenheiro para que possa fazer o projeto e ali a gente correr atrás de verbas, sabendo que não podemos ficar de braços cruzados, mas precisamos fazer algo e já estamos então já correndo atrás para que a gente consiga. O momento é oportuno para que a gente possa estar buscando as melhorias e quem sabe até um novo posto de saúde naquela região São José. A gente sabe que não acontece da noite para o dia, mas não podemos nem por isso ficar de braços cruzados e esperar as coisas cair do céu, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Senhor presidente, eu também quero registrar aqui nessa tarde que amanhã haverá a prestação de contas da DIVPREV, né, das 13 às 15 horas. Então, todos são convidados, funcionários públicos, todos os vereadores estão convocados a estar aqui, porque depois não tem... Amanhã? Sexta-feira? sexta-feira. Então todos os vereadores estão convocados a estar aqui para que possam estar fazendo seus questionamentos, para possam estar tirando suas dúvidas, e o momento é esse, porque nós precisamos acompanhar de perto. Precisamos realmente ver e acompanhar de perto para depois a gente não sair soltando palavras A ou B, Y ou Z por aí. Então aqui vai estar a pessoa que vai estar esclarecendo para nós, né, todo o funcionamento, caixa, como que está a situação hoje da DIVPREV. Senhor Presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor Presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde. Senhor Presidente, quero nesta tarde de hoje cumprimentar o tribuno deputado Fabiano Tolentino, que esteve usando da tribuna livre da nossa casa para expressar o mesmo que todos os divinopolitanos estão sentindo com relação à famigerada Copasa. A Copasa, que não respeita os divinopolitanos e muitos outros dos mineiros onde essa empresa trabalha. Mas aqui em Divinópolis o desrespeito é tão grande que nós estamos padecendo. Enquanto a Copasa enriquece, os divinopolitanos padecem. Nós vimos aqui lucro da Copasa de 430 e tantos milhões no ano de 2016, enquanto essa empresa fatura, enquanto essa empresa enche os bolsos, ela falta com respeito com os divinopolitanos. Eu, vereadora Adair Otaviano, posso me dirigir aos cidadãos e dizer que desde o primeiro projeto que a empresa que chegou aqui nessa casa do Executivo para favorecer essa empresa, porque ela já era detentora do serviço de água, e quando chegou aqui, o projeto de lei EM-104/2006, depois veio o EM-61/2007, que foram projetos que a gente sabia que era para transferir o esgoto para a Copasa. Nós, já com o pé atrás, sabendo que a Copasa praticava um péssimo serviço na nossa cidade, tentamos convencer alguns dos vereadores daquela legislatura passada a votar contra não autorizar a entrega do esgoto para a Copasa. Mas, infelizmente, muitos dos que batem no peito e dizem aqui estar representando o povo, vem observar os anais dessa casa. Vem cá. Faz questão, cidadão, de vir cá, procurar, verificar a história, os anais da nossa Câmara Municipal, para ver quem é os cidadãos que estão realmente aqui preocupados com você, preocupados com a conta de esgoto, de 50% do valor que você paga da água, você pagando de taxa de esgoto. Para ver se muitos daqueles aqui que batem no peito e falam que estão defendendo, se realmente eles estão defendendo. Para isso tem que vir aqui, saiam das suas casas, vem cá, pede alguém para retirar nos anais dessa casa a votação passada com relação ao Copasa. Vai saber quais vereadores estão aqui defendendo o cidadão e quais aqueles que estão aqui só fazendo gracinha. Eu observei muito na fala do deputado, quando ele fala das comissões parlamentares de inquérito, CPIs, em algumas das cidades, Perdigão, Bom Despacho, Lavras, Divinópolis, Tapicirica, Ituruna, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Curvelo, São Gonçalo, Nova Serrana, Pouso Alegre e outras. Várias outras vai seguir. A primeira que tiver êxito contra a Copasa vai ser seguida pelas demais. E tem que se cobrar direitos do cidadão. Nós aqui, na Câmara Municipal, cobrando os direitos dos cidadãos, e os deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, cobrando, brigando, dando apoio para essa casa. Isso é muito importante. A gente saber que as ideias se divergem, mas é bom que se divergem a favor do cidadão. Porque aqui, às vezes, tem muita picuinha. Muita picuinha pessoal particular. Eu quero aqui parabenizar o tribuno, porque sei que ele está empenhado em fazer a coisa funcionar da mesma forma que alguns dos vereadores que estão aqui e o vereador Adair Otaviano, que desde o primeiro projeto que aportou nessa casa, votei contrário por saber que a Copasa não respeita o cidadão. Vereador Adair, pensa que se a Copasa descumpriu o contrato, o contrato é para ser cumprido as duas partes, por ambas as partes. Se uma das partes descumpriu o contrato, tem que dar um pontapé neles. A Copasa não merece estar trabalhando na nossa cidade, porque nós estamos pagando por um serviço que a Copasa não está prestando ao cidadão dessa cidade. Então, eu vou ser aquele vereador que vou brigar no bom sentido, vou trabalhar, vou lutar para que o cidadão consiga sair desse sanguessuga que é a Copasa. Porque na realidade a Copasa é um sanguessuga dos divinopolitanos. E sanguessuga nós precisamos de livrar deles. E eu estou aqui trabalhando para que isso aconteça. Quero somar forças. Deputado hoje esteve usando a tribuna, veio falar em nome não só dos divinopolitanos, mas dos mineiros. E nós aqui na municipalidade falando a favor dos divinopolitanos. Mas precisamos de unir forças para dar um pontapé no traseiro da empresa Copasa. Se ela não nos respeita, não podemos ter respeito com ela também. Aqui nada contra qualquer servidor da empresa. Qualquer servidor da empresa tem o meu maior respeito. Mas a empresa Copasa não merece nenhum centímetro, nenhum milímetro de respeito do povo. Ela não faz por merecer e ela não merece respeito algum. Então, quero aqui, mais uma vez, repudiar a Copasa na nossa cidade. Senhor presidente, continuando a minha fala, eu quero adentrar em outro assunto. A gente ouvindo os vereadores que nos antecedem, a gente pode observar quanta coisa que nós escutamos aqui. Algumas boas, algumas que não vale a pena dar crédito. E muitas das que nós ouvimos não damos crédito, é aquele ditado, tem que entrar de um lado do ouvido e sair do outro. Mas tem coisas que nós não podemos ficar calados. Mas antes disso, eu queria falar, deputado Fabiano Tolentino, nós deparamos com a notícia no site da Copasa, onde a Copasa recebe um prêmio do Jornal Econômico de São Paulo, prêmio valor 1.000, das 1.000 maiores empresas. É aquilo que eu disse, enquanto a empresa cresce, os mineiros, os divinopolitanos, eles padecem. E é uma vergonha a empresa ser premiada. E aqui eu quero dizer os critérios da empresa para ela ser premiada. Eu vou repetir, na reunião passada eu falei e vou falar de novo. Crescimento sustentável, margem de atividade, giro ativo, margem EBITDA, rentabilidade, rigidez corrente e cobertura de juros. Enquanto ela fica rica, fica milionária, os mineiros, os divinopolitanos estão padecendo esse mau trato dela com o povo. Então, temos que repudiar. Mas aí, senhor presidente, como eu disse que eu ia passar para outro assunto, nós, ouvindo a fala de alguns vereadores aqui, eu prestei atenção que teve vereadores que veio aqui e veio falar que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, nós fizemos uma votação de alguns projetos aqui para poder suplementar verbas, mudança de rubrica, de uma rubrica para outra, para que o prefeito possa trabalhar e atender melhor os cidadãos. Se o prefeito, com 12 milhões de reais da saúde, ele está tendo dificuldades, se o secretário Dr. Rogério Barbieri está tendo dificuldades de colocar remédio na farmácia, de manter... Eu vi aqui na fala do vereador Cleitinho que tem alguns aparelhos de fazer exames, e eu já tinha falado no passado que quando nós pudermos indicar correlação da verba da emenda parlamentar em positivo do vereador, que todos têm que ter um pensamento, primeiro é saúde, depois que você tiver uma boa saúde, vamos pensar nas demais, educação, esporte, cultura, lazer, segurança pública, que também é um item que nós temos que brigar, mas nós temos que trabalhar pensando da mesma maneira.
Mas aí escutamos aqui, vocês votaram 12 milhões para a saúde? Cadê o dinheiro? Nós votamos mudança de suplementação, mudança de rubrica, para que os secretários possam trabalhar. E está difícil, o prefeito está enfrentando dificuldade, mesmo com a votação desses projetos. Imaginem, cidadão, se nós barrasse aqui todos os projetos viessem aqui por picuinhas pessoais, picuinha de algum vereador dessa casa, com secretários da prefeitura. Nós não estamos aqui para picuinhas pessoais, para brigar com os secretários e prejudicar os divinopolitanos. Nós estamos aqui é para somar, não é para diminuir. E se algum acha que aquele que votou verbas de suplementação para a saúde está errado, chama o cidadão aqui para mostrar para ele o que é suplementação. Mais 2 minutos, senhor presidente. Para ver quem está errado e quem está certo. Se eu votasse na presidência, eu voto só no caso para desempatar, votaria todos. Porque a cidade está com dificuldade. O prefeito recebeu a prefeitura do ex-prefeito com 56 milhões de dívida. Podemos daqui um dia estar escalonando o pagamento dos servidores. A situação da prefeitura não é das melhores. E aí, senhor presidente, a gente fica escutando. Aqui, Guaramê vai ter vereador defendendo projeto aqui nessa reunião. A pauta está vazia, a pauta está trancada. Projeto CM73/2017, de autoria do Executivo, e o projeto CM048/2017, trancaram a pauta. E eu tive que escutar de vereador nessa tribuna, dizendo que dali a pouco nós estaria votando mais projeto para o prefeito, com a pauta trancada. Parece que tem preguiça de ler. A pauta estava trancada. Podemos dar crédito na fala de um vereador que não sabe que a pauta está trancada? Chega a ser vergonhoso o vereador dessa casa não saber que essa reunião não tinha projeto, porque a pauta estava trancada por causa dos 2 projetos de veto do prefeito. Então, pelo amor de Deus, cidadão que estiver nos assistindo, preste atenção. Muitas conversas são jogadas ao léu, não merece nem atenção. Então, vamos olhar, aqueles que estão aqui querendo defender o melhor para a cidade, aqueles que estão aqui querendo fazer picuinha pessoal. E aqui tem muitos que estão querendo fazer picuinhas pessoais. E nessa, vereadora Daíra Taviano não entra mais não, porque um vereador que está nessa casa e que não sabe que a pauta não tem projeto na ordem do dia, porque a pauta está trancada por falta de pareceres em 2 projetos, ele não merece respeito do povo, não. São essas, então, senhor presidente, as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da casa, ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vereador vice-presidente pela condução dos trabalhos. E antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu me sinto também no dever de fazer um esclarecimento nessa tarde de hoje. Na fala de um nobre vereador desta casa, foi questionado que protocolaram projetos nessa casa depois do horário 18h06 e que está errado, que o presidente acatou. Eu quero aqui dizer o seguinte: foi protocolado, no protocolo dessa casa, realizado no dia 6/9, às 18h06, o protocolo realizado no dia 6/9, às 18h06, não foi considerado para efeito de tramitação, tendo sido cancelado imediatamente pelo secretário-geral dessa casa, ato plenamente justificado pelo princípio da autotutela, que impõe ao poder público
a obrigação de anular qualquer ato praticado equivocadamente. No dia 11 de setembro, ainda tempestivamente, o veto ao projeto de lei complementar de número CM001/2017 foi protocolado às 12h37 horas, durante o período válido de expediente dessa casa, quando teve início sua tramitação para todos os efeitos. O processo foi recebido pelo presidente e no dia 11 de setembro, o processo foi recebido pelo presidente no dia 11 de setembro e lido no expediente do dia 12 de setembro. Aquilo que foi considerado protocolado fora do horário foi um ato que foi anulado. Pós este fato, foi protocolado na hora e na data certa e recebido pelo presidente e lido na reunião após o dia 11. Foi recebido no dia 11 e lido na reunião do dia 12. Então não tenho nenhum ato ilegal dessa casa. Ficam questionando o inquestionável. Porque o presidente está aqui nessa casa acompanhado de servidores que estão bem intencionados juridicamente, servidores do Dilers, que são servidores conhecedores da nossa casa e que, por mais que pudesse errar, são servidores atenciosos. E não vai acontecer isso. Mas mexe vira em todas as reuniões, tem um questionamento aqui com relação a erro. Mas não tem nada de errado com os protocolos dessa casa. E se tiver, vamos anular qualquer que for o ato equivocadamente que acontecer. Passando agora então para a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projeto na pauta da ordem do dia.
Não havendo projetos para discutir na ordem do dia, passo então à terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores, Josafá, um minuto de silêncio pelo passamento de Antônio Costa, mais conhecido como Bola, lá do bairro Afonso Pena. A pedido da vereadora Janete, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Joana Maria Lopes, mãe do seu assessor Celinho, também lá do Alto São Vicente. E a pedido do vereador presidente dessa casa, Daí, um minuto de silêncio pelo passamento de Romilda Ferreira, da comunidade de Córrego do Paiol. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores desta casa, imprensa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.